Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, mostrando a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que estava relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do nosso mundo atual. A fé e a razão se harmonizam e estrutura, faz a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta dos nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Beatriz de Paula Porto, a Beatriz, psicóloga, que vai conversar conosco. Tem um tema muito bacana aqui, que eu esqueci agora o nome do tema.
Proposta de vida.
Propósito de vida e missão da alma.
Propósito de vida e missão da alma. Só queria ver se estava todo mundo atento, porque o nome estava aqui na minha frente, né? Mas é para acordar todo mundo aqui, a gente já vai fazendo essa pergunta. E ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, nosso DDD é 12. Participe também das nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp, para interagir conosco, fazer suas perguntas para a Bia, participar dos nossos sorteios também. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Beatriz.
Bom dia.
Bom dia, nosso querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento aí para quem está assistindo a gente aí no Facebook Live, no YouTube Live, também pode assistir essa reprise a qualquer momento. Lembrando que todo terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, é passada a reprise na rádio online. É só baixar o nosso aplicativo aí. Quem já está ligado com a gente aqui no Facebook Live, a Belkis, a Marilda Veiga, a Ana Cláudia, a Ana Cláudia Valentim, a Juliana Lima, o Daniel Melo, a Irene Nascimento, o Fábio Serapião, lá na casa da Marcela, Marcos Gaio Gama, a Irene, Célia Regina. Então tá todo mundo já ligado aqui com a gente, a Lilian Silva, o Paulo Quintanilha. Então continue participando com a gente aqui, que a gente vai definir a pergunta para sorteio e no final do programa sortear dois livros espíritas. Então participe e clique aí no compartilhar, não custa nada. A gente gosta mais das pessoas que compartilham o Facebook. Brincadeira, pessoal. A gente gosta de todo mundo que participa, manda perguntas, liga aqui para nós no telefone 12-3942-9750 e no telefone 12-3941-9750. Então, participe conosco e compartilhe. Agora eu vou pedir, mandando bom dia aqui para a Bia, para a Beatriz, pedindo para ela fazer a prece de abertura para a gente.
Tá bom. Bom dia a todos. É com alegria que novamente aqui estou. E hoje, falando de missão de vida, propósito, missão de alma, estar aqui neste programa é cumprir a minha missão de alma. Então convido a todos vocês a, neste momento, se colocar com a mente aberta, aberta para que a sua essência, o seu melhor eu, fale com você, se conectando nesta energia de amor e luz do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores, amados e queridos, para mais um dia abençoado, um domingo de luz. Assim, nós iniciamos o nosso dia com muita felicidade.
O tema do dia de hoje é proposta de vida / missão da alma. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Beatriz Paula Porto, que nós sempre falamos o nome dela aqui, mas como Bia. E a Bia está aqui conosco, é psicóloga, especialista em várias atividades do nosso mundo, que depois ela fala para a gente. Mas eu quero aproveitar, viu, Jorge, antes de nós começarmos o programa, mandar um grande abraço para Mara Romancini, que é a esposa do Romancini, que é a nossa ouvinte assídua do nosso programa, e também a dona Rosângela, esposa do Inácio, que nos brindou com um bolo salgado na manhã de hoje. Bom, que nós já...
de cara aqui comendo bolo. De... Um bolo delicioso aí. Obrigado,
Rosângela. Dona Rosângela, um bom dia para a senhora e um grande abraço, viu? Bia, vamos lá então começar com nossa proposta de vida, missão da alma.
Nosso propósito de vida.
Então, vamos aqui para a primeira pergunta.
Missão de alma, né?
É
muito interessante.
Isso, o assunto é interessante e vai dar muito questionamento aí.
É bom.
Quem eu sou e o que eu vim fazer aqui?
Então, o propósito de vida tem muito a ver com isso, né? Quem eu sou, o que eu vim fazer. Esse é o questionamento maior das pessoas, de todos nós, né? Quando nós estamos... E isso é bom, porque quando eu começo a questionar, é porque eu estou nesse processo de... Eu falo que é expansão de consciência. Porque quem eu sou, né? Se eu começar a colocar que é só... Eu sou Beatriz, né? Eu sou Beatriz, como você falou, tenho umas funções, uns trabalhos, psicóloga, isso... Eu não sou Beatriz, eu estou Beatriz, eu estou em aprendizado, eu estou numa jornada evolutiva aqui, né? Então, eu sou Beatriz nesse momento, procurando aproveitar essa minha encarnação para cumprir o propósito que eu me coloquei quando antes de para cá vir. E a minha missão de alma é... Os dois estão atrelados, por isso que é barra, né? E porque às vezes, o que acontece, às vezes a pessoa coloca como propósito só algumas coisas que estão vinculadas à Terra, à nossa vida material, essa coisa toda, né, de conquista, faz parte, tá? Mas a alma, ela vem com esse anseio de que cada vez que eu realizo algo que tem a ver, que faz sentido para mim, eu estou agregando ao meu espírito, à minha essência, né, nesse aprendizado.
Então,
pode falar.
Não, então, você havia falado aí que eu vim com a missão. Como é que a gente sabe que a gente veio com essa missão?
Então, através desse questionamento. Quando você não está no seu caminho, na sua realização, coisas acontecem. Ou você, dentro de partes emocionais, psíquicas, até as doenças, tudo isso faz parte do despertar. Sabe quando a pessoa acorda de manhã, às vezes, e fala assim, não sei para que eu estou acordando, não sei por que eu, o que eu vim fazer nessa terra, eu estou fora, Né? Quando eu falei agora no começo, que a hora que eu cheguei, eu falei assim, de manhã, domingo, você é um de chuvosinho, né? Gostoso para dormir mais um pouco. Você levanta cedo, né? Com alegria.
E com esse chuvisqueirinho que tá aí.
Isso, com alegria. O que que quer dizer isso? Você está dentro da sua missão, do seu propósito de vida, ou você está fora? Então, é isso analisar. Eu acho que cada um aqui, vocês aqui, é uma das coisas a fazer, é o que é propósito de missão de alma, que veio para. E nós não fazemos sozinhos, nós sempre precisamos estar com o outro, e a nossa missão sempre é, não é, é, ela é uma jornada solo, eu falo, é individual, mas é o compartilhar e estar com o outro. É a felicidade, é o bem com o outro. É isso, contribuir para a evolução dos outros também.
Eu achei interessante, Bia, você ter colocado o tema propósito de vida antes de missão de alma. Uhum. Né? Porque sempre tive essa concepção que o propósito, a finalidade, ela é muito importante. Né? Ou seja, toda nossa ação, que é a missão, vamos dizer assim, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente precisa colocar em prática, aquilo para aquilo que a gente veio e está trilhando, né? Ou seja, essa é a missão que a gente trilha para chegar em algum lugar. Uhum. Esse algum lugar é o propósito. É a finalidade.
Isso.
Eu achei interessante você ter colocado o propósito antes da missão, né? Na hora de definir o tema.
Não.
Mas eu acho que a coisa mais importante que tem na missão nossa, na nossa missão, nossa alma, no nosso espírito, que a gente vem, encarna nesse plano, é atingir o propósito. A gente tem um propósito,
tem
uma finalidade.
Tem.
Né? Então, eu acho que eu gostei muito do tema por conta disso.
Né? Pode falar, Jorge.
Nessa primeira questão que o Rui colocou aqui para você, eu penso assim, nós estamos indo na frente um pouco já. Quando a gente fala de propósito de vida e missão de alma, se está tudo relacionado com a gente, primeiro eu preciso saber quem eu sou, né?
Uhum.
E nós temos a questão 919 do Livro dos Espíritos, que pergunta lá, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir às atrações do mal, né?
Uhum.
E a resposta é, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a si mesmo.
Isso.
Então, porque se eu não conhecer, se eu não me conhecer, eu não vou conseguir colocar, eu não vou saber quem eu sou. E eu não sabendo quem eu sou, não sei o que eu vou ter que fazer para mim melhorar, para mim conseguir saber qual é o meu propósito, certo?
Certo. Autoconhecimento.
Uhum.
É a chave. E autoconhecimento, e tem uma coisa, é só através do amor. Né? Quando fala amor, é algo meio genérico, né? Parece que é, né? Tudo love, tudo isso. Mas não é. É quando nós usamos essa energia nossa. É uma energia do coração que a gente diz, né?
Energia boa.
De amor. Só que só a energia do amor, ela é você às vezes talvez se perde em alguma coisa. Então, por que que nós temos todo um racional? Porque nós precisamos usar essa energia, que é uma elétrica, ela é o racional, e para que nós façamos nossas escolhas. Nós nos conhecemos através de escolhas, né? Quando eu falei que quando a gente não está bem, olhe para isso. Eu comecei a me sentir que eu não estava no meu... Algo faltava quando eu comecei a minha busca. Né? E foi através de que? Voltando para quê? Para a espiritualidade.
Uhum.
Para esse meu eu, não só destas conquistas, que são, sabe, terrenas mesmo, que nós também se tem, é porque nós viemos. Né? Nós viemos para aprender, nós viemos para trabalhar, mas o que que acontece? Você está fazendo coisas, às vezes, que não está de acordo com aquilo que você propôs a vir fazer. E você desvia. Diz que é o seguinte, quando a gente nasce, até mais ou menos a juventude, nós ainda temos consciência da nossa missão, do nosso propósito. Porque ainda nós, né, estamos mais conectados. E nós não estamos tão influenciados, nós temos sonhos, nós temos idealizações, nós temos coragem. Você vê que fala, nossa, como é ousada aquela pessoa.
É o jovem que quer mudar o mundo, né?
Isso. Aí começa a vir as regras, começa a vir, isso não pode, esse sonho seu é impossível, você não pode realizar, o importante é isso. Aí vem as crenças, vem tudo o que eu aprendi, vem todo um caminho dos nossos pais também, né? Que... Às vezes, para ser amada, eu vou seguir a profissão do meu pai, ou da minha mãe, ou isso, para que eu possa ser reconhecido. E ele deixa, daquilo que ele veio aqui fazer. E começa a trilhar um caminho diferente. Só que os caminhos, eles vão seguindo. Sim. E às vezes você desvia muito. Quando você desvia muito, acontecem as doenças. Antes das emocionais.
Acontecem as doenças.
Acontecem. Sim, porque é o gatilho. É algo que para você não é castigo. É, muitas vezes nós até pedimos isso. E, na maioria das vezes pedimos, se eu desviar do meu caminho, me mostra de alguma forma. E como que vai mostrar? Pelo corpo. Pelo corpo, a dor no corpo.
É,
né?
Porque o corpo sente quase ele todas fala, as corpo, energias positivas e negativas,
fala,
né?
O corpo fala o tempo todo. O tempo todo.
Se e nós, avisa também, né?
Poxa, sim, então presta atenção, né? Nessa, quando eu falei lá atrás, nessa busca minha do meu eu falo que é meu eu mesmo, meus 32 anos, mais ou menos, eu estava assim, casada, meus 3 filhos, eu conto em todo lugar, não é segredo. Eu entrei quase numa depressão. E aí, mas uma depressão meio leve, assim, mas eu chorava muito, eu sofria, eu não sabia o que estava fazendo, eu vim aqui só para casar, ter filho e cuidar de filho. E eu era contadora, gente, eu trabalhava com contabilidade, com meus 13, 14 anos, já comecei a trabalhar. E isso era, eu falei assim, pode ser uma parte da minha vida, que eu precisava aprender números. Eu precisava aprender a fazer, né, cuidar de empresas, essas coisas todas. Mas depois não fez mais sentido. E ficou faltava algo. Foi aí que eu comecei a buscar. E onde eu busquei o primeiro lugar foi tomar um passe, que me levaram pro Jefa. E uma terapeuta me cuidando com terapias energéticas. Reiki, florais, massagem. É que eu começo a me encontrar.
O pessoal sempre fala que vai pro centro pelo amor ou pela dor, né? Sim. Mas no final é sempre pela dor. Eu não conheço um que foi pro amor.
Então, esse falar desse assunto é auxiliar as pessoas a não precisarem ir pela dor. É procurar. Porque está no seu espírito, na sua espiritualidade. Olhe, só olhe para aquilo. Olhe. Eu
depois
gosto
você
disso,
fez na escola de aprendiz, né?
Foi
lá com a gente.
Não, então eu tomei só o passe no Jefa, e do Jefa estava começando um curso no Paulo de Tarso. A Maria Helena, que era aquela amiga, lembra da Maria Helena, da Boutique Saint-Germain, São José?
Petito. Maria Helena
Petito. Nós fomos juntas fazer o curso lá com a Terezinha, com a Luísa. Né? É história. É. Mas isso é o começo da jornada.
Sim. Mas agora, Beatriz, foi interessante que desde criança eu não me conformava, porque era de família muito pobrezinha. Eu não me conformava de ir na escola, aquele pessoal levava aquelas lancheiras bonitas, com pão, com manteiga, com toddy, aquela coisa, eu não levava nada. Quem mais? Eu tomava a sopa lá da escola e voltava correndo para entrar de novo na fila para comer de novo. E eu sempre falava, por que que esses pessoal tem tudo isso aí e eu não tenho essas coisas? E o interessante é que aquilo foi uma coisa que me marcou, eu falei, não, eu vou conseguir tudo isso. E o que acontece? Tudo aquilo que eu pensei em realizar, até aqui nesse programa de rádio, né, Jorge? A gente nunca pensava em ser radialista. Estamos aqui batalhando, lutando, com muito carinho, com muito amor, né?
Vamos fazer um intervalo comercial?
Depois ela responde pra gente, né Bia?
Respondo.
Peraí, vai você. Então, só comentar aqui que o Ari entrou aqui no WhatsApp, mandou que bom ouvir a Bia. Aliás, sempre aprendo muito com essa excelente profissional espírita exemplar. Excelente programa a todos. E só comentar aqui também que quem entrou aqui e mandou bom dia também foi a Maria Amélia, Adriana Silva mandou bom dia a todos, Vivência. A Irene Nascimento perguntou aqui como achar a Bia para fazer uma consulta. O Rui, preciso falar com você. Onde te acha? Eu já falei para ela. Vem aqui.
Vem aqui. Dá um pulinho aqui.
Dá um pulinho aqui.
Saia da cama.
Já mata dois coelhos na pijada só, né?
Vai começar com dois. Porque geralmente a gente gosta muito da Irene.
Não,
né?
Não só a Irene. Que todo mundo quiser vir aqui conversar com a gente fica um pouquinho no final aqui embaixo no prédio,
jogando,
né?
Conversa
aqui
fora.
Aqui um pouquinho de tempo a gente fica ali. Então o programa terminou umas 10 horas. Então a gente fica ali até umas 11.
Mas você sabe que minha esposa pergunta, que hora que termina o programa? Você chega aqui de meio-dia, 11 horas.
Porque assim, trabalho escrito assim, não é? É o que eu nem o Jorge sempre falo. Não pode todo mundo... Terminou o trabalho, vai todo mundo embora, ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém.
O próprio Chico dizia que a melhor coisa dos trabalhos de espírito é depois do trabalho, quando o pessoal fica batendo papo fora da casa. Né?
E aqui tem bolo, tem café, tem chá, então já o pessoal pode vir aqui, ó. Muito o endereço, só comentar o endereço, né? A gente convida e não passa o endereço, é sacanagem. É, o edifício aqui é edifício VIP Center, na rua Euclides Miragaia, número 394, Centro São José dos Campos. Então é só vir aqui e bater papo com a gente.
E hoje tem bolo salgado da esposa do Inácio, né?
É, e a gente fica, o bolo aqui a gente não demora muito não, né? A gente fica ali só uns 20 minutos aqui depois que acaba. E depois a gente já vai lá pra baixo, então quem quiser vir aqui na portaria do edifício VIP Center... A gente bate papo lá um tempão, lá é que demora muito.
Na fotografia também, né?
Quando o Chico falava, ele dizia o seguinte: se você quiser saber se uma casa espírita está indo bem, basta você olhar depois que termina os trabalhos. Porque quando você tem prazer em ficar com as pessoas que trabalharam junto, depois, para bater papo, para conversar, né? Porque tem gente que quer conversar na hora da preleção, né?
Não sei se na hora percebeu, do trabalho.
O preletor está lá falando e a pessoa senta lá no meio, lá, e ao invés de prestar atenção na preleção, fica conversando, a hora de conversar é depois. Então, se a pessoa tem prazer em ficar para conversar depois, e principalmente os trabalhadores, é porque a casa está indo bem.
Sim.
Porque quando não está indo bem, todo mundo quer sair correndo e ir embora, né? A Bia trabalha lá na casa da Marcela também, é outra coisa. O trabalho acaba 10 horas, a gente chega em casa mais de meia-noite.
Sim.
Né? Porque depois fica todo mundo batendo papo. Acaba o trabalho, todo mundo fica batendo papo. E assuntos que não tem mais nada.
Também, né,
tem mais nada a ver com o trabalho, o assunto. É
um
assunto.
Tomando chazinho. É.
Toma um chá também, comendo uma bolachinha. Sim. A torradinha que a...
Torradinha da Dolly.
Que a Dolly faz, que é fora de série. Ela mesmo que faz a torrada lá,
muito
especial.
Bom.
Então, e o bate-papo ali com o pessoal, todo mundo, né? Então, isso que é interessante. E o Chico falava exatamente isso. Essa vontade de você ficar com as pessoas ali. Isso demonstra que... O trabalho está indo bem. E nós estamos assim, vai fazer 15 anos já. Acaba o trabalho, a gente fica conversando depois um pouco aí. Esse pouco às vezes demora muito, né? Mas isso quando não tem que dar carona um para o outro. Porque se fica um tempão conversando. E se eu vou dar carona para o Rodrigo, ainda fico uma meia hora batendo papo com ele antes de entregar ele lá onde ele vai ficar. E vice-versa. Vamos para o nosso intervalo comercial. E colocando uma música aqui interessante para a gente... A música que nós vamos colocar aqui agora é do Nando Cordel. Nós estamos falando de vida e essa música do Nando Cordel chama-se Mudar de Vida.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.
Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente, nunca vai reclamar. A droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar e briga só encontra dor. Se a gente ainda se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem e quero paz, paz é tudo que eu desejo. Sou policial e quero paz, sou índio pela paz do mundo. Sou brasileiro e cidadão e quero ver a paz do mundo. A gente pode construir um mundo muito mais feliz. A gente pode... gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Não tem orgulho, egoísmo e mente, nunca vai ter paz. Usa a droga, é a pior burrice, e onde eu sou a paz. Não adianta se armar, que briga só encontra a dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma grande amor. Eu sou criança, quero pai, não quero mais sofrer com medo. Não quero mais sofrer. Eu sou chato, quero pai, a paz é tudo que eu desejo.
Tudo que eu desejo.
Sou policial, quero paz. Sou índio pela paz profunda. Sou brasileiro, cidadão. Quero ver a paz no mundo. Oh, oh, oh. A gente pode construir.
Podemos construir.
Oh, oh, oh. Um mundo muito mais feliz.
Um mundo mais feliz.
Oh, oh, oh. A gente pode construir.
A gente pode construir.
Oh, oh, oh. Um mundo muito mais feliz. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu também desejo paz. Eu quero paz. Eu quero paz.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
São 8 horas e 32 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida amiga Beatriz Paula Porto, a Bia Porto, que é psicóloga, consteladora, trabalha com reiki, mestre em psicologia positiva. Tem tanta coisa aqui, né, Jorge? Que, e ela está aqui com toda essa tranquilidade, com essa humildade, que é muito importante, levando essa mensagem para os nossos ouvintes, que é proposta de vida, missão da alma.
E não pode estudar, né?
Não.
Tá sempre
não.
Estudando, né, Bia?
Não, sempre estudando. Estudar é contínuo.
É verdade.
Se viver 100 anos, eu estou lá estudando.
E só comentando aqui também, a pergunta para sorteio, antes que eu esqueça, né? Deixar para depois, eu acabo esquecendo. Eu postei aqui já para o pessoal que está assistindo no Facebook Live, no YouTube Live. Você está realizando o seu propósito de vida? Então compartilhe com a gente. Se não quiser falar qual é o propósito de vida, só compartilha aí se você já está, se acha importante compartilhar o seu propósito de vida, que já está realizando. Deixa aí sua mensagem que no final a gente vai sortear 2 livros espíritas. Fui.
A dona Dina, lá do Paulo de Tarso, nossa querida amiga Dina, manda um abraço apertado em todos do programa e manda dizer para o Jorge que as suas músicas são adoráveis. E tem mais ainda, ela está dizendo aqui que ela também nunca esquece a história que eu contei aqui, onde a gente era muito pobrezinho e minha mãe tinha um ovo, então ela fritava o ovo e espalhava bastante para dividir em 4. São coisas que marcam, né? Um bom dia, viu, dona Dina? Um grande abraço.
O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, olhando aquele ovo maiorzão, mesmo tá no...
Né? Ela espalhava, né?
Espalhava, fica assim, bem melhor. Obrigado, dona Dina. Aí, obrigado aí por gostar das músicas do Grupo Castelão. Um grande abraço. Nós estávamos falando de preparação, né? Que a Bia continua estudando. A Dani também passou pra gente aqui o curso, aquele curso de psicoterapia reencarnacionista, que ainda dá para entrar, só teve uma aula até agora, que é uma aula mensal, né? Uhum. Formação em psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. O curso é em São José dos Campos, está acontecendo aqui. A instrutora é a Carmen Miriam e o Marcelo Siring, né, que já esteve aqui conosco. Começou dia 11 de agosto, mas é o segundo sábado de cada mês. Portanto, vai ser agora no segundo sábado de setembro que terá a segunda aula. A duração de 18 meses está acontecendo lá no Centro Espírita Nosso Lar, aqui em Santana, que fica na rua Antônio Júlio da Costa Guimarães, 104. pode ligar nos telefones aqui 12 99188-2152. Passa aqui para o Rodrigo, ele vai colocar também no site do Vivência.
E o bairro, né? De Santana, viu?
Santana, exatamente. Uhum. A Bia já fez esse curso e hoje ela é instrutora também desse curso de psicoterapia reencarnação. Não está sendo, não? Instrutora, não?
Tem todo um processo para ser instrutora, tem todo um caminho a ser trilhado.
Isso. Não, mas você dá umas aulas lá de vez em quando, não dá? Eu já vi você falando que ia dar aula lá.
E é muito bom. A Carmen já esteve aqui no programa, né? Então, já teve alguns programas que ela fez aqui sobre psicoterapia reencarnacionista. E eles têm um trabalho muito bonito lá em São Paulo, que é o Instituto de Pesquisa Tupi de Xangô. Isso. Que é muito legal lá na Zona Norte, vale a pena conhecer. Só comentar aqui que o Marcos Fugaio Gama, que é nosso ouvinte assíduo, aqui todo domingo está com a gente assistindo, respondendo a pergunta: você está realizando seu propósito de vida? E ele compartilhou aqui conosco: no momento, meu propósito de vida é brincar com as minhas filhas. Dizem que dá bônus horas dobrado. Ele brincando, é brincadeira. É uma missão de vida ser pai. Abraço para a senhora Bia e toda a equipe da rádio. E é legal porque eu lembro até hoje que ele postou. Ele põe lá na TV, assiste lá, põe no YouTube na TV, e ele postou a filha dele assistindo o programa Vivência Espírita. Muito legal, lembro até hoje, Max. Obrigado por compartilhar aqui conosco, e deixa um beijo aí para suas filhas aí.
Bem, é isso mesmo, que bacana, né? Faz parte, sim, do propósito de missão, de vida e de alma, né? Ser pai também.
É, sim.
Né? São todas as áreas da vida, tá, gente?
E é uma missão ser pai.
E fazer com amor. É. Só com o amor que a gente, quando a gente faz com amor, com alegria, é porque nós estamos dentro do nosso propósito. Deixa eu corrigir só uma coisa que o Jorge falou, falando que eu dava umas aulas de psicoterapia reencarnacionista. Não, eu faço palestra, né, um workshop e faço atendimentos, né? Não, aula eu não posso dar, não, Jorge. Não sou instrutora. Mas eu fiz o curso e é muito interessante. É, quando você passa pelo tratamento, né, pela psicoterapia, que é uma forma de olhar para o espírito e não só para, né, o ego, essa coisa toda, personalidade. É, quando você está no momento, no plano espiritual, lá, muitas pessoas aí têm um vislumbre de algo, aquilo que eu me propus a voltar numa próxima vida a fazer. Dentro de todas as regressivas que eu fiz, dentro do curso e depois que continuou, eu sempre, quando estou no plano espiritual, eu estou fazendo relativo ao que eu estou fazendo aqui agora, de tratamento. Tem várias coisas. Então, eu falo assim, então eu estou dentro desse meu propósito de vida, missão de alma, tentando me adequar e realizar. E quando alguma coisa, quando a gente estava no intervalo falando de cursos, às vezes aparecem muitos cursos para a gente fazer, e eles, sabe, você vai até um pedaço, e depois você fala assim, ah, não quero mais. Por quê? Não é porque você está desistindo. É que você precisava só daquele mais aquele quanto, daquele conhecimento. Yeah. Porque você já tem, e só precisa complementar. E como eu fiz a reencarnacionista, o Jorge falou, pode dar aula. Eu posso, se eu fizer todo o processo. Mas eu questiono, será que é a minha missão de alma é dar esse curso? Talvez não.
Sim.
Ainda não senti na minha alma que eu devo fazer todo o processo para ser uma instrutora de psicoterapia reencarnacionista. Eu uso tal, mas ainda não senti que seja. Porque quando você sente, você vai e tudo abre. As portas abrem, as possibilidades abrem e tudo flui. Flui. Então, aquilo que flui na tua vida, aquilo que é bom para você, é bom para o outro e é bom para o todo, e que tem a ver com a sua, assim, vamos dizer, a sua essência, a sua espiritualidade, aquilo que faz sentido, saiba que você está no seu propósito e na sua missão.
Mas, Bia, tem um ditado que diz, olha, você tem que aproveitar quando o cavalo passar a reata. E subir no cavalo, né? Seria mais ou menos isso daí, quer dizer, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que aparecem para a gente sem temer, sem ficar... porque a própria doutrina espírita nos diz que nós precisamos dar sempre vazão para a nossa intuição.
Então, aí entra a escolha, né, Rui?
Sim.
Porque se você aceitar tudo que vem, que não, faz, não, tem que ter sentido. Acho. Analise primeiro. Isso que estão me convidando para fazer, o isso surgiu para mim. Faz algum sentido? É meu, só meu ego? O ego egoísta, o ego... O ego nós necessitamos. Nós temos um ego, um corpo, um psíquico, um ego, para poder realizar a nossa missão aqui na, e propósito de vida.
Sim.
Mas eu aceitar tudo é porque você também, às vezes, está perdido.
Assim, não,
tudo que aparece, não. Então, você analisa. Faz sentido para mim? Tem a ver com meus valores. Entende? Tem a ver com aquilo que eu preciso desenvolver mais esse dom? É algo, é um chamado. A gente sente como chamado, Rui.
Sim.
Tá? Então, preste atenção, porque aquele negócio, como é que é? Você dá tiro para todo lado para ver se acerta um, não? Então, e às vezes a gente desvia do caminho assim.
Sim.
Porque vai, porque o outro se deu muito bem, porque o outro se realizou assim. A missão e propósito de vida é individual.
Mas então,
e junto ao mesmo tempo.
Eu, quando era jovem, fui morar em São Paulo sozinho. Não tinha estudo, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu nunca desviei daquilo que meu pai me ensinou. Quer dizer, quando eu falava, ah, vamos beber, vamos fazer isso, eu falava, mas será que meu pai aceitaria que eu fizesse essas coisas? Então, eu, às vezes, era considerado até careta, porque eu não seguia a maioria. Eu falei, não, isso eu não faço. Uhum. Quer dizer, isso...
São os valores.
Né? Adquiridos.
Quando você falou lá antes do intervalo, a respeito de não ter as coisas quando criança, qual foi a virtude que você desenvolveu na sua vida? Qual foi sua força? Uma das virtudes é se tornar humilde, sabe? E a capacidade de ter resiliência, que é você passar por situações difíceis e não adoecer, não se quebrar. Você é como a resiliência, o símbolo é o bambu, né? Que você enverga, mas você volta, né? Tudo que nós passamos é aprendizado. Eu vim de família também, bem simples, também assim, humilde. E aí, humilde não quer dizer, como é que a gente fala? É a simplicidade.
Não, tá?
É você, isso vem de dentro. Você não se fala, eu sou o melhor, eu sou isso. Não. Está todo mundo em aprendizado. Uns estão, às vezes, caminhando mais rápido, outro mais lento, mas estamos todos. E o importante é um ajudar o outro. Tá?
Eu já falei aqui que eu tinha dificuldade. De família pobre, ia descalço na escola, sem blusa, sem nada, porque não tinha. E era um dos melhores alunos da sala. Então, tinha pais que não se conformava de eu ser um bom aluno e ser pobre. Isso é outra coisa que a gente tem que brigar para tirar esse preconceito, né?
Tem muito aprendizado nisso todo. Quando você fala assim de ser criado, eu fui criado na roça, no mato, zona rural e tal, muito bom. Estudei por lá também. E eu desenvolvia uma capacidade de uma inteligência que depois tem até em livro, né? Inteligência, que é você olhar para a natureza, olhar para o céu e identificar pelo vento, pelas nuvens, se vai chover, se vai ter isso. E era meu pai. Meu pai e minha mãe são o quê? Primário, segundo ano primário. É um negócio assim, e a sabedoria, sabe, os valores do meu pai, honestidade, né, a honestidade, a cidadania, aquela coisa assim, do que é meu, o que é teu, responsabilidade, sabe, e fazer aquilo, ele falava assim, o seu nome é a sua marca, cuide do teu nome, teu nome é muito importante,
são os valores,
não pode ter mácula.
São os valores.
É que o pessoal...
E conquistar as coisas, sabe? Sim. O que derruba muito é o egoísmo, aquilo. Isso é meu, eu não compartilho com você. O conhecimento é para ser compartilhado.
Mas vamos lá para a segunda pergunta, então?
Nem sei se... Vamos lá.
Mas ela não mandou 20, né?
Tem 6 perguntas para fazer para você. Vamos ver se vai dar, né? Daí nós ficamos que nem o Tomé aqui, né? O Maurício Tomé. Qual o significado dessa minha existência?
Significado da minha existência?
Que nem, por exemplo, eu estou aqui, e qual é o significado?
Então, o que você faz que faz sentido para você? Vida com significado. O que é viver uma vida com significado? Tem a ver com, eu passei por essa vida, eu passei por essa existência, e o que eu deixei? Qual foi a minha imagem que eu deixei? Qual foi meu legado? Por exemplo, quando você partir, Rui, o que as pessoas falaram. Espero
que não seja tão rápido assim.
Então vamos lá. Se você partisse hoje para a pátria espiritual, como as pessoas lembrariam de você? Pode falar aí, pessoal. Fala aí, Nano.
Não vai descer a lenha.
Isso é o trabalho nosso de evolução mesmo.
Ou seja, o significado, né?
Significado. Então, você precisa ter uma vida com significado. Vida significativa. O que é? É eu fazer aquilo que, sabe, me dá um prazer, me dá alegria, me dá felicidade, mas que também eu compartilhe com o outro, que o outro fica feliz. Isso que vocês fazem aqui na rádio é algo que tem significado fantástico de vida e que está levando todas as pessoas que ouvem, que participam, que veem o exemplo de vocês a querer seguir, dar ânimo, dar força para o outro. Se o Rui consegue, se o Rodrigo consegue, se o Jorge consegue, eu também consigo. Posso não conseguir como eles, ter tanta disciplina, tanta perseverança, mas eu estou ali, né? Então a gente vai, é quando você faz, você leva pessoas a se animarem a fazer. São ricos, milionários? Não, pode ser ricos e milionários. Não importa a riqueza, não é que deixa feliz. É a riqueza do espírito.
Mas, Bia, nós já tivemos vários exemplos aqui, né, Jorge? De pessoas que falaram, olha, o programa de vocês me tirou da depressão. É. O programa de vocês me tirou aquela vontade de suicidar. É. O programa de vocês me tirou daquela mágoa que eu tinha com meu pai, com a minha mãe. Quer dizer, e a gente ouve isso aí de pessoas que ouvem o nosso programa, né? E então a gente fica feliz porque esse é o nosso salário, né? Do bom trabalhador, essa, que é a nossa tranquilidade, né?
E num coletivo, vocês uniram e levam pessoas, tá? Cumprindo a missão de vocês, missão de alma de vocês, vocês estão auxiliando pessoas a despertar para o propósito de vida e missão de alma. Eu acho legal umas que colocam assim, escreve, não vejo a hora de chegar domingo para as 8 horas da manhã ter o programa. Sabe o que é isso? É maravilhoso.
E tem algumas pessoas, tem algumas mulheres que ligaram para a gente e falaram, eu estou aqui na cama com o Jorge Reis e o Rui Barbosa. Aí eu perguntava, seu marido está sabendo isso? É porque hoje mesmo é um dia que está gostoso para ficar na cama, né?
É, agora dá para colocar quem tem aquela TV, né? Smart, pode colocar no YouTube lá, no canal do Vivência Espírita e assistir ao vivo lá na TV da sala mesmo, né?
É melhor ficar no rádio. Decepção pra gente.
E vocês fazem com amor.
Sim.
Tudo com amor. Então é isso que eu digo. Essa é a forma que eu queria dizer do amor, né? De você faz esse compromisso e essa e só essa expansão de consciência. Expandir é enxergar além, gente. É além do que os seus olhos físicos veem, porque é usar a intuição, sabe? Usar as suas escolhas. Escolha, faça escolha na vida.
E tem outra coisa importante, viu, Bia? Esse nosso programa não tem conotação religiosa. Ele tem conotação de elevação espiritual, de despertar aquela coisinha que a pessoa tem de bom dentro dele e pôr para fora. Isso. Porque nós não viemos aqui para ficar falando sobre espiritismo. Já tivemos crítica de pessoas dizendo, você não fala da doutrina espírita? Você quer ouvir a doutrina espírita, quer aprender a doutrina espírita? Vá no centro espírita. Porque aqui nós não temos espaço para ficar ensinando religião aqui, né?
Foi o que eu acabei de falar. Expansão de consciência. Abertura para novas possibilidades, né? E pode todos ouvir. A espiritualidade não está dentro de uma religião, dentro...
Sim.
Ela está, né? Meu
dentro
pai,
de nós.
Eu estou muito com meu pai hoje falando do meu pai, né? Porque tem muita coisa de valores, né? Mas o meu pai falava assim, ele não ia na igreja. A gente é formação inicial católica, né? E ele não ia. Ele falava assim... Aqui na natureza, eu estou com Deus. Eu não preciso. Ele falou, eu chego. Meu pai falou assim, ele tinha armazém, né? Eu chego lá na igreja, na missa, ele desistiu por causa disso. As pessoas que ele tinha cadernetinha, né, de marcar, que as pessoas gastavam. Chega lá, aquele lá que me deu o calote, não me pagou, tá lá ajudando o padre na missa, comungando. E o meu, eu que, né, sustentei a família dele, porque era armazém, né? E ele não me paga? Aí o pai falou, eu não vou mais em igreja. Ele falou assim, eu faço o meu melhor. Né? E é isso, nós podemos, o templo não somos nós.
Sim.
Jesus já não falou que nós somos... Agora eu digo, é importante estar no grupo. Tá, agora, o grupo fortalece.
Bia, sim, quando nós
fazer parte. Né?
Fazer parte.
Quando nós falamos muito do nosso pai, da nossa mãe, isso tem um significado? Dizer, ah, meu pai... Porque meu pai, ele nunca me bateu. Mas eu chorava muito mais, ficava muito mais sentido quando ele falava, vem cá, vamos conversar. Me colocava ali para conversar. E você fez esse negócio aí, fiz. Quem que te ensinou? Foi eu que te ensinei? Então, era uma maneira dele ensinar, né?
É, os pais têm a ver a base, né? A Dora?
A Dora mandou uma mensagem aqui para você. Falou que... É, bom dia a todos. Vivência, minha amiga linda Bia. E a, respondendo a pergunta aqui também, a Irene Nascimento, né, sobre você estar realizando seu propósito de vida, falou, meu propósito de vida é aprender a amar, me aprender a amar e ir amando através da ajuda aos outros. Gosto de dar voz aos que não têm. É, está mandando um abraço aqui também. E a, meu pai entrou aqui também, disse que parabéns pelo belo programa, Rosa Maria, o Rogério Coppe mandou um bom dia, vivencianos, muito oportuno esse tema, no nosso momento atual, em que o ser humano está distanciando dos valores morais. O Vicente Teixeira também mandando bom dia. É, e aqui no YouTube, a Rosane Mary Vieira fala, hoje o meu propósito de vida é dedicar meu tempo ao meu próximo mais necessitado, ou seja, crianças e pessoas idosas. Legal, né, pessoal? Obrigado pela participação aqui no Vivência Espírita.
E tem bastante gente nova, né, Rodrigo? Tem gente nova aí no pedaço aí, né? A Dirce, da Vila Industrial, está na escuta e o programa está maravilhoso, é muito ilustrativo. Manda abraço para todos e um bom dia. Um bom dia para você, viu, Dirce?
Pode falar.
É, você já terminou, então, de falar qual o propósito dessa minha existência?
Nós estamos falando o tempo todo. Essa moça falou, que o propósito dela agora é trabalhar nesse social com as crianças, fazer tudo isso, é uma parte da missão dela. E se ela faz com alegria, com amor, e até a gente deixa de outras coisas que nós precisamos fazer, e nós priorizamos isso... pode ter certeza que você está no seu propósito, na sua missão.
Legal, né? Tem um ouvinte fazendo uma pergunta. Fala, Rui.
Não, eu só queria dizer para a Bia que quando você faz a coisa com propósito e com boa vontade, muitas pessoas vêm lhe ajudar.
Sim. Hã? Sim, sim.
Porque falam, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa honesta, vou te ajudar.
É isso mesmo.
É, e sem falar que quando você está fazendo a caridade, a gente, todo mundo tem problema, né? E a gente busca no Espiritismo a consolação. E a caridade, você fazendo o bem para as pessoas que estão em situações muito piores que a sua, né? Isso é consolador. Consola porque aí você vê que o nosso problema não é tão grande, que nós somos maiores que os nossos problemas.
Sim.
Né? E a Viana Tacano entrou aqui no YouTube Live e perguntou para você, Bia, e quanto aos filhos, os mais maduros que os pais, o que você tem a dizer? Por exemplo, filhos que são mais maduros que os pais.
O que será que ela quis dizer assim?
Talvez os que como espíritos...
Eles são mais...
mais
conscientes, talvez, da missão, talvez do propósito. O filho, muitas vezes, ele vem para despertar os pais. E na família, nós recebemos, e com esse propósito de vir, né, como pai, como mãe, como filho. Tem filhos que se comprometem, vamos dizer, como anjos, vamos dizer assim, de guarda daquela família, para auxiliar aqueles pais. Então, ele vai passar a ser o exemplo. Não necessariamente os pais precisam ser. Porque através, às vezes, daquilo que o pai não fez, tem um filho que vem com ele, com essa essência do espírito dele, de ter esta capacidade, esta amorosidade, e com amorosidade ele auxilia esses pais. Não é porque são pais, eles são precedentes, os pais vieram antes. Nós precisamos honrar, respeitar dentro daquilo que eles puderam nos fazer. Mas nós podemos, sim, os auxiliar.
Sim, através do exemplo, através do amor, né? Porque principalmente as questões de... Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem vícios, tem defeitos, né? E o que o Espiritismo nos ajuda muito é trabalhar o autoconhecimento, né, entre si, para melhorar. Mas não adianta a gente falar, a gente tem que dar o exemplo, né? Trabalhar isso como Cristo fez, né? Como Jesus vem trazer um exemplo, em vez de só impor a moral, né? Mas através da demonstração, né?
Os filhos,
de carinho e amor.
Essa coisa dos filhos, falando, ela falando, eu tô lembrando porque eu tenho meus três filhos. E vocês não sabem o que eu aprendo com meus três filhos. E eles chegam para mim e falam. O Fabiano até já veio aqui. O Fabiano é mega ultra conectado.
Foi
uma
ótimo
capacidade
programa.
Mesmo. E ele chega para mim, mãe, vamos parar com isso, mãe. Não é por aí, mãe. Vamos lá, mãe. Sabe? Com todo o amor, com todo o respeito. E eu aceito aquilo. Aceito porque eu sei o quanto. O Luiz Otávio, mais velho, mãe, e o quanto eles me dão força. Sim. Quem me deu maior força, bastante no começo, foi o Luiz Otávio, meu filho. Ele falou, mãe, você não se valoriza, mãe. Foi muito tempo, ele fez um curso de coach comigo, e ele fez o primeiro curso junto. E as pessoas, mas como você fez com o teu filho? Porque é algo que você vai muito profundo. Eu falei, não tem nada para esconder do meu filho. Nós dois estamos crescendo juntos.
Sim.
E ele deu um depoimento no curso, depois ele falou para mim assim, mãe, você não se valoriza. Você sempre fala assim, ah, eu fiz aquele curso com fulano de tal, eu fiz aquilo, eu fiz, ah, mas é assim e tal. Você não valoriza aquilo que você sabe.
Sim.
Dê valor, mãe. Olha o que as pessoas falaram no curso, os que estavam dando o curso. Falaram, por que eu fiz o curso com fulano? E eu aprendi isso. Ele falou, fale com energia, mãe. Faça, é teu, você conseguiu. Sabe? Então, eu aprendo, meu Marcos Flávio, os três filhos meus são uma escola para mim.
Não, e tem uma coisa muito importante, Beatriz, o que tem de gente aí precisando desses nossos conhecimentos, não é que você vai ser um professor, não, e você tranquilizar a pessoa, trazer um bálsamo para as dores das pessoas. Eu mesmo estava conversando com a menina ontem, e ela falando, eu falei, você, ah, eu sou divorciada. Eu falei, poxa vida, mas o que aconteceu? Não, 7 anos. E o meu marido, depois que eu fiquei sabendo que eu tinha filho com um, filho com outro, filho com outro. Eu falei, e você, como é que está se sentindo? Estou me sentindo maravilhosamente bem, porque pelo menos eu já me livrei de um compromisso. Mas poxa, que bacana. E ela tranquila, tudo.
E depois vai que o marido morre, ela ainda tem que tomar conta desses filhos ainda. Acontece.
Já aconteceu.
São ciclos da vida, né?
Não, e depois tem uma outra coisa que isso que você está falando contradiz aquela parábola de Jesus, que ele diz, se a árvore não presta, corta, né? Porque eu conheço muitos pais que são alcoólatras e os filhos não bebem nada. Eu conheço muitos pais que são estroína, gasta demais, é pródigo, e o filho é seguro, é honesto, é sério, né? E como tem filhos assim, né?
Veio, o filho vem, talvez, e é dentro da reencarnacionista que fala muito isso, ele vem dentro de uma família, para aquela família ser o gatilho, para ele fazer ao contrário.
É.
Porque é para ele desenvolver isso.
Sim.
Eu posso estar dentro daquela situação, mas eu posso fazer o contrário, eu posso fazer escolhas.
Mas,
é a escolha.
Mas, Bia, e o que acontece? Em cada família de 4, 5 filhos, tem um que é aquele que é o esteio, que é aquele que o pai dá toda conta, é bronca naquele filho, é ele que faz as coisas erradas. Eu conheço muita família assim. Eu falo, poxa, eu recebo tudo quanto é bronca. A minha irmã faz uma série de coisas lá erradas, não leva bronca. Aí eu faço um negócio assim. E o que você pode dizer sobre isso?
Então, mas daí é na doutrina espírita mesmo. Que diz onde nós voltamos, como, com quem nós voltamos? Será que aquele lá foi seu amigo? Foi seu, sabe? Querido, é o esquecimento. Eu esqueço, e só que tem algo, ainda tem, vem algo que fala assim, você é meu inimigo, você me maltratou, você me machucou. É uma das hipóteses, tudo são hipóteses, tudo são possibilidades, né? De que quando tem um filho, eu tô com um caso exatamente assim, que a pessoa, ela foi assim, massacrada de todas as formas pela mãe. E ela falou, como que eu vou gostar dessa mãe? Como vou amar essa mãe? 4 filhos, eu fui a que apanhei, fui eu que só eu. Eu era o bom criador da família, levava toda a bronca.
A gente fala que é o para-raio, para-choque, né?
Só para, tem que parar aqui o propaganda. Se você pensar só nessa vida, se você pensar que eu estou só nessa vida, eu penso assim, você vai sofrer e muito. Agora, se você olhar com o olhar do espírito, que você está naquela família exatamente para trabalhar um pouquinho o amor, talvez essa mãe te recebeu, esse pai te recebeu como sendo teus pais, para que pudesse desenvolver pelo menos um laço de amor. O que será que você fez para essa mãe, para esse pai, em outras vidas? né? É. Para você estar sendo a vítima agora. Então, é não continuar a vítima, olhar para isso, o que eu posso fazer diferente. É. Eu falo, amar, coisa, eu falei, perdoar, você não precisa amar, né? Você precisa respeitar.
Sim.
Compreender e respeitar.
Que o amor vem do respeito, né?
Isso.
Sempre vem do respeito, independente das imperfeições, né? Que é a indulgência. A indulgência é aceitar as imperfeições do próprio.
Uhum.
A gente estava comentando aqui do curso, né, de psicologia reencarnacionista, que a Miriam e o Marcelo estão dando, né, já iniciou, né, todo sábado. E o Marcelo entrou aqui, está assistindo a gente aqui no programa, e respondeu a pergunta, ó, se você está realizando o seu propósito de vida. Ele falou, meu propósito de vida é melhorar praticando a reforma íntima e também ajudar aos outros e fazer a reforma íntima deles. Legal, né, Marcelo? Obrigado pela participação aqui. A gente vai continuar divulgando o curso, né, que já iniciou, mas o pessoal pode participar, né? Então, o curso está acontecendo lá de formação em psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica, que é lá no Centro Espírita Nosso Lar, que fica na rua Antônio Júlio da Costa Guimarães, número 104, em Santana, aqui em São José dos Campos. Então é todos, a partir do dia 11, né, que começou, segundo sábado do mês, das 8h30, ele vai até, são 18 meses de curso, né, então é o dia inteiro, então é só ir lá participar, né, eu já até coloquei aqui no Facebook Live, vocês estão vendo, a divulgação, o telefone e também o e-mail lá da Daniela, mas é só ir no Centro Espírita, né, das 8h30 às 18 horas, ou seja, o dia inteiro de curso, né? Alguns critérios para inscrição é profissionais ou estudantes da área da saúde, oficiais ou alternativos, ou médios atuantes em centros espíritas ou espiritualistas. É necessário ter ensino médio. E é só participar, né? É gratuito, né, o curso?
Não?
Não é gratuito,
ah,
tá. Não é pago.
Não.
Acho que é um curso... Ah, então, entendi.
Uhum.
Porque é também lá da... Como é que é?
Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacional.
Ah, legal. Legal também. Divulgação desse trabalho dele.
O Ademir, lá do Jardim das Indústrias, ele está dizendo aqui, o programa está muito interessante e manda um abraço especial para a Bia, que é muito legal.
Muito obrigado.
Um bom dia para você, Ademir.
Só voltando ao que o Rodrigo estava falando aqui, eu estava impaciente para pegar o microfone, porque eu estava vendo que ele estava dando a entender que o curso era só chegar lá. Não, é um curso de especialização. É um curso profissionalizante que depois da pessoa formada ela pode exercer essa atividade profissionalmente, remunerada e tudo. Então, é um curso profissionalizante, de pós-graduação, um lato sensu, uma especialização. Então, é pago sim o curso e depois a pessoa pode atuar nessa área como profissional, como a Bia atua, né? A Dani, lá de Santana também, do nosso lar, atua também. Agora, algumas casas, por exemplo, o nosso lar tem um trabalho lá gratuito, para atender as pessoas carentes lá, fazendo a psicoterapia reencarnacionista, que acontece lá no Centro Espírita Nosso Lar. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas o pessoal tem reclamado de mim, porque eu tenho feito as palestras, preleções, que eu faço bastante, né? E não falo, né? Aí quando eu falo, eu estava lá em tal lugar, a pessoa começa a reclamar, né? Na terça-feira eu fiz a palestra lá na loja maçônica 20 de agosto, lá na rua Oroz, ali no Jardim Oriente, né? E um monte de gente veio reclamar, poxa vida, você foi fazer a palestra lá na loja maçônica e não convidou a gente para ir? Falei, tá bom. Então olha só, daqui a pouco estarei lá no Paulo de Tarso às 17 horas, fazendo preleção hoje lá. Hoje o tema é os falsos profetas. Legal. Os falsos profetas. O tema é lá no Paulo de Tarso, que fica lá na rua... Como que é o nome da rua?
Casimiro de Abreu, número 4. Lá no Jardim
de Maringá. Na terça-feira estaremos fazendo a palestra no CVV. CVV, né? Que eles fazem uma palestra, um encontro anual lá. E nós vamos fazer a palestra lá sobre motivação. CVV, que fica aqui na rua Professor Alfredo César, 134, no Jardim Paulista, perto da Rodoviária Nova. Na quarta-feira estaremos fazendo a palestra lá na Casa da Paz, lá em Jacareí, que é aniversário da Casa da Paz, né, que fica na rua Tomé de Souza, número 200, lá em Jacareí. E no dia 1º, no sábado de manhã, estaremos indo lá para Guaratinguetá, lá para o Centro Espírita Casa do Caminho. Então, a programação aí é com o Grupo Castelã, né, em Guaratinguetá. E pronto. Semana que vem a gente promete que a gente vai toda semana falar onde, onde estaremos.
Olha, você vai ficar milionário trabalhando assim, viu, Jorge?
Isso é missão. Isso é realizando missão, entendeu?
É que eu não gosto muito de falar, não, porque eu acabo esquecendo, porque tem tanta coisa para fazer durante a semana, acabo esquecendo. Mas o pessoal encontra e falou, poxa, você foi lá, não falou nada aqui. Falo, tá bom, então vou começar a falar agora.
É falar e o Rodrigo colocar no, no Vivência.
Mas tá.
Algumas...
Tá na nossa página do Grupo Castelã, todo. É, na página
não, eu tô falando... Porque senão a pessoa não vai agenda tudo. Uhum. Você falou do CVV, Jorge, eu fiz uma palestra uma vez lá. Foi muito bacana, gostei muito do grupo. E eu falei a arte de saber ouvir. Ouvir a si mesmo.
É.
Porque eles ouvem os outros.
É.
Então eu falei do ouvir a si mesmo. Foi muito bacana, gostei do
perigo. Explica o que é o CVV, porque tem muita gente que está nos ouvindo e não sabe o que é.
Fala, é centro, Jorge, de valorização da vida. E pode não saber o que é, mas conhece, né? Porque só tem os telefones lá que a gente liga. A pessoa quando está passando por dificuldade,
com problema,
liga para eles e eles ouvem as pessoas para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a gente. E hoje em dia o telefone é no Brasil inteirinho, né, Rui?
188.
Né? Nós temos até um comercial aí, né, Rodrigo? Para colocar nos intervalos, a gente esquece de colocar, mas nos intervalos a gente coloca o comercial com esse telefone falando da importância do CVV, que é uma campanha nacional, né, que passa aí um comercial que passa em várias rádios, em vários veículos de comunicação, falando o que é o CVV, dando esse número de telefone. Então vamos para o nosso intervalo comercial, agora vamos colocar, aquela hora nós colocamos a música do Nando Cordel, agora nós vamos colocar a música do Fagner. Ele fez a gravação da música Alma Gêmea.
Ai,
Fagner.
Essa música
Fagner.
É linda, hein? É. Eu acho linda essa música.
Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música.
Da minha filha, minha estrela caída, das belezas da antidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegasse devagarinho e enchesse meu coração. Vinha na bênção dos deuses, na divina claridade, receber minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus céus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, tenho que esperar entre as flores da claridade dos céus. Vinha na bênção dos deuses, na divina claridade, receber minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro que é eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus pés. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, e te esperar entre as flores da claridade dos céus. Da claridade dos céus.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito.
São 9 horas e 14 minutos, nós estamos no momento de Giga Vale, mas como nós tínhamos falado antes aqui, que a gente tem um comercialzinho aqui que fala sobre a CVV, vou colocar aqui para vocês, só para a gente não deixar furo, né, Rodrigo? Então, olha, Inácio, liga a caixa aí.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Dê tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
É isso aí que é o CVV.
Bacana.
Né? Vamos então agora para o nosso momento de Gavale. E hoje nós vamos colocar aqui o tema para a Bia comentar depois. Ando devagar porque já tive pressa. Esse é o tema hoje.
É o meu lema.
Ando devagar porque já tive pressa. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa de ter tantas coisas, de chegar a tantos lugares. Pressa do ter, do parecer. Mas hoje ando a passo lento, pois já entendo que a vida é uma busca de si mesmo, do ser. Ser melhor, ser amável, ser amigo, ser sensível, ser compassivo, ser caridoso. Hoje compreendo que é preciso paz para poder sorrir, pois o sorriso verdadeiro, a felicidade autêntica, vem da paz de espírito, a paz de consciência de quem segue o caminho do bem a todo custo. Entendo também que as chuvas são bem-vindas, e que sem elas não há floradas, pois é preciso chuva para florir. A dor nos esculpe a alma, quando bem entendida, quando bem absorvida nos passos diários da lida. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa do sucesso a qualquer custo. Pressa de ser popular, de ser o primeiro, de agradar a todos. Mas hoje ando tranquilo, percebendo mais as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, absorvendo a vida em toda a sua plenitude. O viver pode ser o mesmo, as circunstâncias podem permanecer inalteradas, mas minhas lentes são outras. Enxergo tudo de outra forma. E o mais importante de tudo, descobri que para cumprir a vida, para cumprir meu papel, minha missão aqui, preciso compreender minha própria marcha. Sêneca, antigo sábio, afirmou que nenhum vento é a favor para quem não sabe para onde ir. Então compreender a marcha é fundamental. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber o que é nossa marcha, nossa vida. Só então posso ir tocando em frente, com simplicidade e devoção, com alegria e coração. Pois todos temos talento, todos carregamos o dom de ser capaz e ser feliz. A felicidade não é para poucos, não. É para todos. E cada um a vai encontrando no seu tempo, no seu momento, da sua forma. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa de partir. Já quis desistir de tudo em alguns momentos. Mas hoje ando como quem em câmera lenta, com a coragem de quem quer ficar e ver tudo até o fim. Carrego esse sorriso porque já chorei demais. Mas isso não quer dizer que não voltarei a derramar alguma gota dos olhos. Significa apenas que os sorrisos serão a regra. A lágrima, exceção. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, pois se resolver andar acelerado, os deixarei para trás. Ando devagar para perceber o sabiá cantador, pois se torno minha vida uma bomba relógio, deixo de perceber a vida que passa ao largo de meus passos. E assim, os sabiás deixam de existir. Ando devagar para ainda conseguir olhar onde piso e não esmagar nada, nem ninguém, com minha desatenção ou deselegância. Ando devagar para pensar um tanto mais antes de agir, para escolher as palavras certas, para digerir uma ideia nova, para escolher um caminho, para silenciar a mim mesmo por alguns instantes. Ando devagar, porque já tive pressa.
São 9:19. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com essa mensagem linda. Bia, o que você pode dizer sobre essa mensagem?
A mensagem fala tudo por ela, né? E foi linda e foi muito bonito. Porque esse o ando devagar, né? Que ficou muito para mim assim. Às vezes nós temos muita pressa de querer conquistar e não temos a paciência de fazer e esperar um momento. De silenciar a mente e fazer a escolha, né? E é esse, como fala na letra, essa música para mim é um hino, né? É um lema de vida, né? Que a gente precisa ir passinho por passinho para ir conquistando. E que não se dá saltos enormes, né? E que nós precisamos curtir esses momentos, esse aprendizado do ser, esse aprendizado da escolha. E sempre, de tudo que nós estamos falando até agora aqui, essa busca de si mesmo.
Sim.
E para o bem. É saber, é importante essa parte que ele falou assim, silenciar a mente. E para poder fazer as escolhas, observar a sua volta. Passamos assim rapidamente por tudo e não observamos. Como ele fala do sabiá, ficou, né? O canto, você não ouve, você não vê, você não percebe as coisas acontecendo à volta, porque está ligado no futuro. É. E no futuro só gera ansiedade. E a ansiedade nos leva a situações que nos levam a conflitos internos, de não conseguir. Então, é esse o viver aqui agora, né? É o estar presente. Ele fala dos dons e talentos. Escolher, sabe, fazer suas escolhas. Tudo isso tem a ver com a nossa missão e o nosso propósito, né? E é um passinho para, né, na eternidade da nossa vida. Sim. O quanto nós, a uma pequena coisa que a gente conquiste, já é um grande salto nessa nossa evolução, nessa nossa jornada em busca da nossa missão.
É, essa música, né, Jorge, você pode falar muito bem, porque você já também gravou, o Grupo Castelã também canta muito bem essa música, que é a Tocando em Frente.
Isso.
Renato Teixeira.
Uma música fantástica, essa música, a gente cita ela até no nosso livro, Músicas Espirituais Como Acontecem, porque o Almir Sater, no programa do Rolando Boldrin, declarou que é uma música espiritual, falou que é uma música mediúnica, de receber essa música, né, a história que conta é que foi rapidinho. Um estava hospedado num prédio e desceu para tomar um café na padaria. O amigo encontrou outro, que são os dois, né? Renato Teixeira e Almir Sater, que o Renato Teixeira estava experimentando a viola ali. E ali eles pegaram um chegou e falou: ando devagar porque já tive pressa. E o outro disse: e leva esse sorriso porque já chorei demais. Aí dali, em 5 minutos, saiu essa música chamada Tocando em Frente. E o Renato e o Almir Sater perguntaram para ele como que eles conseguiram fazer uma coisa tão mágica como uma música dessa, né? Tão astral, tão espiritualizada. Ele falou: não, a música já estava pronta, Deus só estava esperando eu me encontrar com o Renato Teixeira para passar para gente.
Que lindo, né?
E o Renato Teixeira é católico, tem aquela música linda dele. Que é
todas, nossa, muitas músicas do Renato Teixeira. Ele é católico,
que
mas são, caras, são pessoas espiritualizadas, né? Porque quando a gente fala espiritualizado, não quer dizer que seja espírita, não, de jeito nenhum. Uhum. Todo mundo que acredita no espírito é espiritualizado, né? Então, pessoas que sabem que tem o talento porque sabe que recebe a intuição, recebe isso de algum lugar. É o que a gente fala também no nosso livro, é isso. É que as músicas estão no ar. Porque Os espíritos passam música para a gente o tempo todo. O médium que tiver mais sintonizado, ele vai captar e vai fazer. Por isso que tem muitas letras parecidas. É. Inclusive, agora está uma choradeira que não tem quem aguente essas músicas sertanejas que estão aí. E olha que eu sou cantor sertanejo, viu? Mas essa choradeira que está aí não dá para aguentar. Deus meu. Todos os cantores e cantoras cantam do mesmo jeito, vocês já perceberam? Isso aí é influência também. É. Então a influência não é só de um jeito, é de todos os jeitos. Eu estava comentando ontem, falei, meu Deus do céu, quem aguenta essa choradeira? Todos os cantores não têm personalidade, porque você vai pegar... Não, mas música sertaneja sempre foi choradeira, sempre foi dor disso, dor daquilo e tal. Mas cada um cantou, cantava diferente, com o seu jeito. Agora todos estão cantando do mesmo jeito.
Do mesmo jeito,
a música. Sabe? Isso é influência também. É. Então, a sintonia ou a inspiração também é a mediunidade. Né? Então, a intuição, inspiração, é os que vêm mais músicas para as pessoas. E se você estiver bem sintonizado, você consegue captar isso que está no ar, que a espiritualidade está passando para a gente. Agora, só queria falar, Rui, que a Fernanda mandou um recado aqui, a Fernanda da Casa da Marcela.
Vai encerrar o...
Vamos encerrar o nosso momento de Gavalho?
Depois você fala, Dona. Uhum.
Num oferecimento de Gigavalho Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
São 9:26. Esse é o programa Vivência Espírita. E nós estamos hoje com a nossa querida amiga Bia Porto, que é psicóloga, consteladora, faz o Reiki, é mestre em psicologia positiva e depois tem mais coisa ainda, né? Mas, o Jorge, nós temos aqui o Zenildo Rodrigues, deseja um bom dia a todos e o programa está excelente.
Tá tão excelente que a Fernanda, lá da Casa da Marcela, falou que ficou entretida assistindo o programa, escutando, que perdeu o ponto da bala, perdeu todas as balas dela, porque ela faz bala de coco, né? Perdeu todas as pontas de bala. Então, Fernanda, vamos fazer o seguinte, quarta-feira você compra da Bia. A Bia paga essas balas.
Ela paga.
Né? Se tem alguém culpado, não vai botar a culpa no programa de Vence Espírito, pelo amor de Deus. É culpa da... Porque ela sempre escuta, ela sempre vê. E ela nunca perdeu a bala, se ela perdeu hoje, a culpa é da Bia.
A responsabilidade é minha, Fernanda. Quarta-feira a gente
compra. Mas a Renata, a esposa do Ari, também quase acontece um acidente com ela. Quando ela estava ouvindo o programa, você soltou uma piada, ela engasgou. Ela estava tomando café, comendo pão, né? Engasgou e deu um trabalho para o Ari para acertar a vida da Renata.
Então, pessoal, quem escuta o programa Vivência Espírita, fique preparado, porque é igual filme de suspense. Só que filme de suspense aparece aquele fantasma, aparece aquele negócio de repente. Nós é o contrário, é alegria. Então, mas se prepare, porque se você estiver tomando café, você pode se engasgar.
Mas teve outro ouvinte que falou, Rui, eu estava ouvindo o programa de Vivência Espírita e eu estou fazendo curso de diácono para a igreja evangélica. Olha, chegou um momento que eu desliguei o rádio porque eu estava vendo que ia virar espírita.
Comentando aqui também, falando sobre legal. Os ouvintes, que entrou aqui foi o José Espírito Santo, meu primo lá de Santos, mandando bom dia a todos os participantes, que a paz de Jesus esteja com todos. Irene e Gustavo, mandar um abração lá para o Gustavo que está ouvindo a gente. O Bruno Rodrigo, respondendo a pergunta, você está realizando o seu propósito de vida? Ele responde, bom dia, com 37 anos de idade acredito que estou, pelo menos tentando, estudando e trabalhando, tanto no lado profissional como no lado espiritual. Não é fácil devido às dificuldades que aparecem. Realmente, né? E aqui no Facebook Live, quem entrou foi aqui além do... Deixa eu só subir aqui que fugiu. A Claudinha Ribeiro mandou bom dia, vivencianos. Muitas vezes ainda me vejo fugindo dos meus propósitos. Sinto não estar fazendo o que realmente devo fazer e isso me deixa triste e insegura. Quero me encontrar e como a doutrina de Jesus tem me ajudado. Legal, Claudinha, por compartilhar conosco aqui. O Rogério Copo diz que precisamos ajudar a melhorar essa situação atual, divulgando ainda mais a doutrina espírita pelos meios de comunicação, como o Vivência Espírita faz muito bem. Obrigado, Rogério. A Ana Paula entrou aqui também. A Dalva Martins mandou um bom dia. Marcelo e amigos, sou estudante da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Estou finalizando e recomendo a todos que queiram fazer sua reforma íntima e ter uma profissão. Grande abraço a todos. E quem entrou ali, aqui também foi o Edson Barbosa, e o Ed Moreno. A gente podia até aproveitar e falar, perguntar aqui pro Jorge como que foi lá ontem, lá no Recanto de Luz. O Ed Moreno mandou as fotos aqui pra gente, que tava lá o Alan Wilshers, né? Tava lá o trio, né? Como é que chama?
Três tremores.
Três tremores, né? Dois, né?
Dois.
Um tenor e dois tremores.
Dois são tenores, mas o terceiro é
tremores. Exatamente. Ele mandou aqui: bom dia, meus amigos, irmãos, Rui, Jorge, Reis e Rodrigo. Ontem foi só alegria. E o Jorge disputou com o Alan Wilshers e venceu. Canta muito mais que ele.
Isso é um profissional de primeira linha que está falando, que é o Ed Moreno. Então, vocês estão acostumados com o Alan Wilson, é que vocês não viram nós dois juntos, porque nós dois juntos vocês vão ver quem que é melhor. Entendeu? E o Ed Moreno está aí para falar isso, porque se fosse um qualquer que estivesse falando, tudo bem, mas quem está falando é o Ed Moreno. O Ed Moreno é um artista profissional há muitos anos, entendeu?
É
claro que nós somos amigos, ele é da baiano, igual eu. Então, ele vai puxar a sardinha sempre pro meu lado.
Mas você lembra disso que quando ele... Você ouviu que o seu Ed Moreno foram cantar junto, eram os três tremores?
Não, é dois tremores e um tenor. O tenor é o Alan Wilson, e eu e o Ed os tremores. O Alan Wilson é fora de série, né? Fora que é carismático pra caramba, e é aquela pessoa que... Ele
levanta,
é tão,
né?
Ele anda no meio do palco, ele anda no meio do público, faz todo mundo cantar, faz todo mundo levantar. Não parece que você está na apresentação de um tenor fantástico, profissional como ele. E fora que ele chama a gente para cantar junto mesmo. Porque chama a gente para cantar e para cantar mesmo, não é para chegar e fazer...
Ele sabe a boca.
Não, para chegar e cantar, entrega o microfone. Agora, eu sou mais esperto, eu pego o microfone dele, né? Porque eu acho que é o microfone dele que canta mais. Mas na realidade não é não.
É preparado.
É o microfone dele que é preparado, mas não é não. É porque ele canta demais mesmo. O microfone fica longe, a gente tem que colocar o microfone perto da boca para cantar. Porque se ele for cantar com o microfone perto, ele estoura tudo, né? Com o potencial que ele tem. E depois eu tive que vir embora, o nosso amigo Ed ficou lá fazendo a apresentação na parte da tarde. Está acontecendo um documentário, o pessoal está gravando um documentário sobre o trabalho mediúnico do Edson Barbosa, e nós fomos lá para dar um depoimento, né, que o Edson merece. É um médium que nós conhecemos desde que conhecemos, e tudo que nós sabemos da vida do Edson, tanto como homem como médium, é ímpar, né? Uma pessoa que faz o bem para o próximo, ele nunca se preocupou em ter nada em troca, nunca se preocupou em ser vaidoso no sentido de querer aparecer com o trabalho dele. Olha que é trabalho de 35 anos aí, né? Atendendo ali por semana uma média de 700, 800 pessoas no Recanto de Luz de Manchela, muitos depoimentos de cura, as pessoas fazendo lá depoimentos que foram curados. Inclusive estava um amigo do Rodrigo lá, o japonês, que estava praticamente perdido a visão, e o homem está enxergando direito, entrou até na doutrina espírita. E era teu, agora virou espírita. Então, mas depois dessa começou a enxergar, falou, opa, não vou sair daqui não.
Mas eu já aproveito pelo microfone para convidar o Edson Barbosa para que esteja com a gente no mês de outubro.
Já falei para ele, só falta dar uma olhadinha na agenda para ver qual que final de semana que ele vem, para a gente fechar direitinho, combinar para levar ele para tomar um caldinho de noite, no sábado, que ele adora o caldinho, né? Engraçado que essa tradição de caldinho é pro nosso lado aqui, lá em São Paulo, não tem muito, né, Rui?
Não, aqui não tem, mas aqui tem. Não. Tem rodízio de caldinho.
Lá é sopa. É a mesma coisa, mas chama de sopa. De sopa. Come em padaria.
Meus filhos falam assim: mãe, se você não for uma psicóloga, você pode abrir um caldinho. Caldinho da Bia. Mas deixa eu falar uma coisa do Alan Wilson que você falou, de chamar pessoas para cantar. Quando ele esteve aqui em Jacareí, lembra? Na casa da Marcela, com a Fernanda. A Fernanda. Ele colocou a Fernanda e a Fernanda cantou. E não era e não é o... Tocando em Frente?
Não, e é bom você falar isso da Fernanda pelo seguinte. Cantou. Porque todas as vezes que a gente chama ela para vir no programa Vivência Espírita, fica dando dor de barriga nela lá, não sei quanto tempo. Aí para vir no programa Vivência Espírita, ela tem dor de barriga. Agora para cantar com a Alan Wilson, para todo mundo escutar, não dá dor de barriga nela, entendeu?
Você está expondo a Fernanda.
Não, mas ela é assim, eu vou lá falar. É verdade, falou, eu vou lá falar, meu Deus do céu. E o Fábio falou, Fernando, você já não foi no programa várias vezes, por que que tem eu de novo? Ela falou, não, mas olha só, tem a responsabilidade, a gente tem que ir lá tudo. Agora ela viu e falou, vamos, Fernando, cantar. Ela pegou o microfone e foi lá.
Não, deixa eu defender a Fernanda. Não foi pegou o microfone e foi cantar, não. Ele buscou e ela foi, sabe? Mas depois ela foi soltando, né? Mas ela foi, a gente perguntou, você até dançou, foi andando com o passinho dela, mas foi lindo. Uhum. Mas tem assim, algo assim, parece que tem uma magia que ele contagia. Ele
consegue
uma magia que contagia. Dele, e a pessoa sente
dá uma liberdade, força, né?
Dá.
Mas é. Mas ele é fora de sério. Eu acho que. O Alan Wilson é fantástico.
Muito simpático.
E não por causa, simplesmente pelo potencial que ele tem de voz. E o conhecimento doutrinário que ele tem também. A dedicação dele a fazer esses shows filantrópicos, porque ele vive disso, ele é profissional disso. Ele, por exemplo, quando a gente chama ele só pode ir na parte da manhã, porque na parte da tarde, sempre final de semana, ele tem atividade para fazer. E ele vai na maior tranquilidade, com a maior simpatia. E... poxa, e consegue envolver mesmo as pessoas cantando música de tenor, olha só, né? Porque geralmente são coisas clássicas, que fica todo mundo paradinho ali para escutar. Não, ele movimenta todo mundo e é envolvente.
Então, isso que movimenta a missão dele, missão de alma dele. Ele tem o projeto do hospital lá, né, Fabiano até que chama, né?
É, Fabiano de Cristo.
Fabiano de Cristo. Então, isso é estar, você faz com alegria. E faz com amor, faz e contagia as outras pessoas. Você é um sinal que você está no seu propósito de vida e missão de alma.
A Ana Maria do Alto de Santana está dizendo aqui, ouço o programa todos os domingos e aprendo muito. Gostaria que vocês mandassem um abraço para a Arlete e para a Marley, minhas amigas queridas, que também ouvem esse programa. Então... tá aí, Ana Maria. Para você, para a Arlete e para a Marley, um bom dia de muita paz, de muita tranquilidade.
E quem entrou aqui foi a Silva Kemi, mandou bom dia aqui no YouTube Live. Ela falou assim, falando na ansiedade, não há como não se preocupar com mudanças que virão com a aproximação do Nibiru. É um planeta, né? Que ela fala aqui. Fala, por que ninguém fala da aproximação do Nibiru? A gente não vai falar hoje sobre isso, mas aproveitando, deixa, a gente queria divulgar que o Juliano Posati, que é um ufólogo, né? Ele estará aqui no programa no dia 16 de setembro, então a gente convida a Silvia para assistir o programa dia 16 de setembro, né? Que o Juliano vai estar aqui, aí acho que vale a pena falar, talvez, dessas sessões de ufologia, né? De outros planetas também, que é o caso aí da transformação do planeta Terra, a regeneração, mas ele vai falar do documentário que eles estão lançando do Chico Xavier, que vai ser lançado lá no Encontro Nacional de Chico Xavier, agora em setembro.
E para
os amigos de Chico. Silvia Akemi.
Então, dizer para a Silvia que nós vamos ter aqui com o Mauro Baeri, lá de Jacareí, eles vão trazer também em setembro pessoas para falar sobre ufologia. E também nós teremos o Renato Mota, de Jacareí também, que estará lá na Câmara fazendo palestra. Só depois eu me pergunto que dia que eles estarão aqui.
Acho que é dia 15.
É?
Dia 15 é a palestra lá do Renato, que eu sei.
Do Renato.
E com o Juliano também. Dia 16 ele vem aqui no
programa. Em novembro é com o Mauro Baeri, que é lá de Jacareí, ufólogo, que é junto com o Carlos... Com o Carlos Fontes, lá, nosso grande amigo.
Grupo de estudos ufológicos lá. O grupo de estudos ufológicos, dia 19 de agosto.
Tá.
E a Rosana Lipe também entrou aqui, mandou bom dia, meus queridos vivencianos. Um domingo cheio de paz e muita luz. Bem devagarzinho, vamos conquistando essa paz e luz que o nosso amado mestre nos dá. Abraço. A Marta Mara também mandou um bom dia aqui pra gente. E comentar aqui que o Eli da Silva... manda bom dia, amigos vivencianos, e meu propósito de vida, né, respondendo a pergunta, se você está realizando seu propósito de vida, ele fala que o meu propósito de vida é viver bem com os nossos semelhantes, sempre fazendo bem, às vezes orientando quem precisa, sempre no sentido positivo. Um abraço e uma boa semana a todos. Obrigado, Eli, pelo comentário aqui. E quem entrou aqui também e deixou uma pergunta para a Bia, foi o Nobélio David. Mandou aqui, bom dia a todos. Queria fazer essa pergunta, Bia. Algum sinal que nos mostra quando desviamos da nossa missão? Mesmo não tendo a certeza da real missão de nossa vida? Abraço fraterno a todos. Eu lembro que a gente comentou no comecinho do programa, mas acho que é legal a gente repetir.
Sim, até o Rui estava querendo falar a respeito que está ali das... doenças,
das perguntas,
as doenças psicossomáticas, né, que você estava falando, né?
As doenças psíquica e física são despertar para a minha missão e propósito?
Também.
Eu queria fazer essa pergunta. Então, fazer essa pergunta a você.
Então, são os sinais. Ele quer saber quais são os sinais. Os sinais. A gente falou antes da ansiedade. Nós falamos também de um estresse. Tudo isso é necessário. São sinais. Você está num grau de ansiedade e a pessoa descarrega essa ansiedade em alguma coisa. Às vezes, algum em comida, outro dorme demais, outro é em vícios em alguma coisa, ou aquela coisa que você não consegue. E a partir dessa ansiedade e um estresse, tudo isso faz com que nós também possamos ter vida. Porque se a gente ficar muito neutro, e, entende? Nós não temos energia. Estresse é saudável até um certo ponto, né? O nível de cortisol é excelente no corpo, senão nós não levantamos de manhã e não temos também alegria na vida. Ser exposto a muita ansiedade e a muito estresse, nós vamos adoecer. Sinais. É insatisfação, vazio na vida, aquela coisa que você acorda de manhã e fala, ó, céus, o que que eu vou fazer hoje? Sabe? Vou ter que ir para aquele... Vou ter que ir para aquele meu trabalho horroroso. Ai, como encontrar com aquelas
pessoas? Tem que aguentar aquele
pessoal. Pelo amor de Deus. Olhe para isso. Isso é um sinal, assim, explícito, que você não está naquele caminho. E eu digo, porque às vezes a pessoa quer achar a felicidade, achar a realização, a missão de alma, dentro de um propósito que talvez seja do trabalho. O trabalho é uma das formas, mas está sempre dentro de nós. Dentro desse olhar para si, ver qual você está alinhado com aquilo que você pensa, aquilo que você sente, são suas ações. Isso é um tripé para que você olhe. Eu estou fazendo isso. Faz sentido, sabe? É isso que eu penso mesmo que eu quero fazer, racionalmente. É aquilo que eu sinto. Meu coração pensa uma coisa, sente, pensa. O cérebro pensa e sente. E nós agimos diferente. Por convenções, por crenças que nós trazemos, pela situação do momento. Né? Nós podemos até fazer algumas coisas, mas não pode ser constantemente. Isso nos leva ao adoecimento. Se nós estamos incongruentes, não estamos agindo com esta congruência, pensar, sentir e agir, nós adoecemos. Isso é um grande sinal. Olhe para a tua vida, olhe o que você faz, fazendo porque o outro quer, porque o outro gosta, porque a sociedade isso é o melhor. Vou agir desta forma porque assim você é aceito em algum lugar? Não. Você não vai ser aceito do mesmo jeito, porque você não está sendo verdadeiro com você mesmo.
Então, mas o que eu justamente ia perguntar para você, parece do jeito que está dizendo, quase todas as doenças que ocorrem com a gente é psíquica. Quase todas.
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 Maioria. Porque mesmo as que tem, aqui até diz uma coisa assim, a gente diz, você vem até com 99,9%. Porque a doença não vem do corpo. Até a psique não vem do corpo.
O corpo ela é sempre efeito, né?
O corpo é a manifestação.
É sempre efeito, não é a causa, né?
Não. E até as doenças psíquicas, né? Que você toma o medicamento até porque é substituição, é complementação de neurotransmissores, hormônios, essa coisa toda. Não é o cérebro. O cérebro é o decodificador da emoção daquilo que vem acontecendo. Dentro da nossa, cumprir a nossa missão, vamos dizer, de alma e propósito, muitas vezes a gente vem com uma programação, nós nos programamos até para ter algumas doenças, elas vêm com programação, mas elas podem se manifestar ou não, ou elas podem se manifestar em menor intensidade.
Vai depender?
Vai depender das escolhas que eu vou fazer aqui. Porque lembra do pensar, sentir e agir? Se eu venho e faço escolhas, e como tem o esquecimento, eu sigo um padrão que não é aquele que eu determinei, aquela doença vai se apresentar. Aí é a forma como eu olho para ela.
Então as doenças, tem muitas doenças que não vêm de imediato, ela demora para...
Sim, e tem pessoas que não desenvolvem. Você pode ver na família, todos têm tendência a ter, por exemplo, diabetes. Sei lá, vem na família, hereditário. Ou alguma outra, que agora estou esquecendo, alguma doença hereditária. Uns desenvolvem, outros não. Você tem, você. Não diz até que o câncer, todos nós temos a possibilidade de desenvolver? Ele existe? Só que por que uns desenvolvem e outros não? E por que uns desenvolvem doenças as psíquicas, os pânicos? É para voltar e olhar para si. Não é castigo. Não é castigo de Deus. É o despertar, é o despertar.
Mas lembra do Biraci, que esteve aqui conosco, que fez o livro Medicina
Psicovidária para matar.
Exatamente, muito bom ele. Ele chegou ao ponto, né, de falar para a gente que um acidente de carro, um acidente que acontece na rua, é psicossomático.
É.
Porque ele falou, vamos analisar por que que você bateu o carro. Vamos analisar por que que você foi atropelado. Vamos analisar por que que aconteceu isso.
Isso.
E nessas análises você chega à conclusão que psicologicamente você estava envolvido em algo que propiciou acontecer aquilo. Então, é tudo que chega no corpo, como o Rodrigo falou que é efeito, aconteceu no psique já.
Sim.
Porque você tá conseguindo fazer aquilo, né? E as doenças psicossomáticas, que a gente acha que são aquelas que chegam no corpo através de algum pensamento que você teve, que você foi... Não é só isso. Até as coisas repentinas pode ser. Sim. De repente o cara pode ter uma crise de rins, como ele, como ele falou, que ele não estava com problema nenhum nos rins. Daqui a pouco sentiu dor no rim que não aguentava.
Uhum.
Quer dizer, formou pedra no rim de uma hora para outra. Mas por quê? Por causa que não deixou extravasar o seu sentimento dele, que a filha dele tinha viajado para o exterior, ele morrendo de saudade, mas para não deixar a menina preocupada, não extravasou. Então, o que você tem que fazer? Diga para a pessoa que você vai sofrer demais com a ida. É, mas você tem que ir, incentiva para ir, mas ao mesmo tempo você fala, ó, vai ser difícil para mim sem você aqui, vai ser difícil tudo, mas não é para que a pessoa desista de ir, mas para que você não passe mal por causa daquilo. Né? Então, às vezes, você se retrai com certas coisas, você somatiza. É como muitas pessoas, às vezes, têm o próprio câncer, problema na coluna, problema nos ossos, problemas assim, que foi a própria pessoa que se envenenou.
Sim.
Porque, às vezes, odeia muito, tem muita raiva, muita ira, muitas coisas. Quer dizer, o corpo somatiza.
Inveja.
Tudo aquilo ali, né?
Somatiza todinho. Mas, e não tem como. Isso que ele falou do rim, todos os nossos órgãos todos têm um sentimento e uma emoção que carrega junto. A parte rim tem a ver muito com os medos que nós temos. Fígado, vesícula, tem muito a ver com raiva, sabe? Pulmão, coração, muito a ver com tristezas, com mágoas. Então, presta atenção nisso. Quando ele falou assim, você bateu o carro, até isso é psicossomático? Sim. Quando eu bati o carro uma vez só na minha vida, eu lembro até hoje o que eu estava pensando... E que eu não estava no momento presente, no aqui e agora, que o cara o motorista da frente freou e eu bati atrás dele. Até hoje eu não esqueço o que eu estava pensando. Então.
Não era coisa boa, então.
Não, eu estava fora do ar. Eu lembro, mas não era que não fosse boa. Eu estava pensando em outra coisa. Eu não estava no momento presente. Isso. Não estar no momento presente.
Ou tá no passado,
leva à ansiedade.
Ou no passado ou no futuro. Se a ansiedade é no futuro. Né?
E se é no passado, você vem as frustrações,
aí
vem aquela
depressão,
insegurança.
Mais.
Você está questionando, porque o passado, né, eu não tenho como mudar.
É.
Eu tenho como mudar agora. O que, que eu posso fazer a partir de hoje? Analise tudo é para ser analisado.
A melhor forma de tirar a pessoa de uma ansiedade ou de uma depressão é trazer a pessoa para o hoje.
Para o hoje.
Né? Olhar para agora. Por exemplo, eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Fazer trilha e tudo mais. E é interessante como a bicicleta ajuda as pessoas, eu andando com as pessoas, discutindo, comentando sobre os problemas, né? Como a bicicleta ajuda as pessoas. Né? Tem um amigo que ele separou, né? Não foi recentemente, já faz um tempo, e foi um pouco difícil para ele, né, superar. E ele começou a andar de bicicleta.
Uhum.
E é interessante porque na hora que você está andando... Né, se você não prestar atenção no caminho, ali, na trilha, né, você vai levar você vai cair, vai. Ou seja, você é obrigado a esquecer do passado e do futuro e prestar atenção ali no agora. Senão você vai cair, vai bater o carro e tudo mais. Ou seja, isso ajuda as pessoas a sair dessa depressão e ansiedade. Né?
Mas, Bia, eu no livro Shogun. Tem uma passagem ali que eu acho muito bonita, onde é dito que nós temos três corações. Nós temos um coração que é meu e da minha família. Eu tenho um segundo coração que é meu e dos meus amigos. Eu tenho um terceiro coração que é só meu. Só eu sei o que se passa dentro dele. Isso tem alguma coisa a ver
que
com...
Gostei disso.
Gostou.
Gostei.
Mas então essa passagem do livro me marcou, porque realmente nós temos uma pessoa que para a família, ele é... para os amigos também, mas tem um coração que é só dele. Quantas vezes ele comete uma série de coisas porque o coração dele está falando totalmente ao contrário daquilo que ele faz.
É o que a gente estava falando. Ele tem uma personalidade, um comportamento na sociedade, amigos, na família, e quando é com ele mesmo, naquele silêncio dele, eu falo assim, a hora que você põe a cabeça no travesseiro e começa a se questionar de tudo, por que que eu não fiz isso, por que que eu fiz aquilo, eu fui naquele lugar, eu não queria ir, e aí lá aconteceu, eu fiquei mal, mas aquelas pessoas que são assim, e aquele ambiente, não, você foi, às vezes, sem querer ir, porque precisava ser bom, porque precisava agradar as outras pessoas. Aí é o seguinte, primeiro agrade a si mesmo, primeiro olhe para o seu coração, olhe para aquilo que faz sentido para você, e depois sim, aí você vai estar inteiro e verdadeiro para estar com os outros. Nós não vamos estar sempre, isso é tudo em aprendizado. Quando fala assim, parece que a gente já, nós estamos trilhando. Quando a gente tem consciência, nós nos auxiliamos a melhorar nessa missão. Então, esse expandir consciência nada mais é do que você analisar, olhar para tudo com outro olhar e questionando. Nós precisamos fazer outra análise o tempo todo e se questionar o que é meu, o que é teu, o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado para mim.
Ou seja, parar e questionar sempre. Né?
Sempre, autoanálise, isso é autoanálise.
E olhando para dentro. Não, não olhando para fora, não o lado exterior.
Não olhando para o outro só, né? A gente olha, muitas vezes olhamos só para os outros. Ah, ele tem sucesso, ele consegue. Olha a alegria. O Facebook hoje em dia está assim, a exposição da alegria, as pessoas falam, mas como que coloca que está feliz daquele jeito? Eu conheço que não está. Eu falei, porque pelo menos aquilo talvez alimente um pouquinho, para que ele possa falar, não, eu tenho momentos bons.
Sim, e você posta e curte aquilo que você é. Né? Uhum. Então, assim, a gente está vendo ali a pessoa, por mais que ela ou quer ser, né?
Ou quer ser.
Ou quer ser. E isso é bom. É. Se for olhar pelo lado positivo, isso é ótimo. Que mesmo que a pessoa talvez não transpareça no dia a dia que tem aquela felicidade, é algo que ela aposta aquilo que ela quer ser.
É, isso eu acho muito legal. A gente não faz os exercícios dentro de PNL e tal, de você anotar todas as, até as coisas que você, são difíceis para você fazer, aquilo com, o que você sente, emoção, pensamento que você tem a respeito daquilo, que você tem dificuldade, e você anotar as suas também qualidades. Chega no consultório, e assim, uma das coisas que eu pergunto é, num certo momento, quais são as suas qualidades? Quais são os seus dons? Quais são as coisas que você admira em você? A pessoa pensa. Difícil achar.
As qualidades.
Você tem que, as qualidades. Aí você fala assim, e aquelas coisas que você não gosta de você? Gente, eu até brinco com minha sala ali perto da praça, eu falo assim, vai fazer uma lista, vai cair lá na praça. Né? Então, qual dificuldade nós temos de reconhecer que nós temos virtudes, que nós temos talentos, que nós temos essas forças, é com elas que nós atingimos nossa missão.
Eu de vez em quando eu brinco nas minhas palestras, falo que a gente tem que ser, tem que ter virtude, tem uma série de coisas, e eu pergunto, quem daqui dessa sala é invejoso? Ninguém é invejoso. Imagina. Quem daqui é mentiroso? Também ninguém é mentiroso, né? Quer dizer, então eu falo, poxa, aqui só tem gente boa, aqui só tem gente é interessante,
né? Mas parte do trabalhar o contrário, né?
Legal, né?
É o inverso de inveja, é o contrário, você olha e admite, eu
fofoca,
tenho.
Né?
Cresça com inveja.
Só comentar que a Ieda Basta entrou aqui, mandou um bom dia a todos. Adorei conhecer a Bia e ouvi-la em um centro espírita. Né, que você deve ter ido lá da palestra.
Jacó.
E a Ieda continuou aqui falando, quanta pergunta, né? Se você está realizando o seu propósito de vida, ela fala que, quanta pergunta, estou sim realizando o meu propósito de vida, a minha mudança na minha reforma íntima, né? E aqui também o Carlos Eduardo, Credit, ele falou que um abraço para todos os vencianos, daqui de Taubaté, 10 horas, palestra do Alberto Almeida, né? O Alberto Almeida vai fazer a palestra, mas o mais importante é o Ari Rangel, que vai fazer a harmonização musical, né? Então, tá todo mundo indo lá assistir o Ari Rangel fazer a harmonização e vai ficar para a palestra do Alberto Almeida.
E o Alberto é muito bom, né? Muito bom, é médico lá do... É lá do norte, do Pará.
Do Pará, exatamente.
Muito bom, já vi a palestra dele, é excelente.
É isso aí, então vale a pena ir lá assistir a harmonização do Ari Rangel e a palestra do Alberto Almeida. O Adriano Herculano também mandou um bom dia, Que assunto interessante, é muito bom refletir junto com vocês sobre as coisas tão importantes. O autoconhecimento é o principal princípio de tudo. Obrigado, pessoal, pela participação aqui.
É, queria falar aqui, registrar também a participação da Claudinha Ribeiro, que já, eu vi que ela entrou duas vezes já. Só para lembrar, a Claudinha, encontrei com ela, viu, Rui, e reclamei dela porque ela não estava participando muito do programa Vivência Espírita. Ela falou que estava ouvindo, mas não estava interagindo. Porque a Claudinha, você lembra, né? A Claudinha ligava direto para a gente lá do Rio Grande do Norte, quando ela estava morando lá no Rio Grande do Norte, e ela direto participava no programa para matar a saudade e tudo. Aí depois ela veio embora para São José e ficou meio devagar, né? Falei, Claudinha, você precisa? Ela falou, não, pode deixar que agora eu vou voltar. E hoje eu já vi duas mensagens dela aqui. Um grande abraço para minha amiga Claudinha Ribeiro. É, vamos fazer mais um intervalo comercial e a gente volta depois para encerrar. Só intervalo comercial, Inácio.
Você está ouvindo o programa Vivência Espírita.
São 9 horas e 58 minutos aqui. Agora a gente já pode começar a encerrar, hein, Rui? O programa.
Ah, sim. Nós vamos avançar um pouquinho, porque nós temos crédito de horário aí.
É, eu acho que mesmo avançando um pouquinho já está na hora de...
Tá,
já são 9h58, né? Até a gente terminar aqui já são 9h15. 10h15, né? É, diga aí, o que você ia falar? Ô, Bia,
Vamos lá.
É, pra gente fechar aqui e não deixar pra depois. Eu acho que você respondeu a pergunta quando um dos nossos ouvintes perguntou como saber o que eu posso fazer se estou realizando o meu propósito, a minha missão. E eu lembrei, na hora que você estava falando, que tudo que nós fazemos, pelo menos eu sou assim, tudo que eu faço para contrariar de alguma maneira a ordem natural das coisas, a lei natural, algo me avisa. Então, muitas vezes a gente tem remorso de certas coisas. Quando a gente tem isso, é porque a gente tem que pensar e refletir no que nós fizemos. E o conhece a ti mesmo, da questão 919, vem ao encontro disso que a gente está falando, que ele fala, você tem que prestar atenção no que você faz, que você só vai se conhecer fazendo uma reflexão naquilo que você está fazendo. E você vai chegar, de repente, você pode chegar na conclusão que o que você fez, se fosse alguém que tivesse feito contra você, não estaria correto. Isso. E isso aí a gente vai descobrindo se o nosso propósito de vida está certo ou não. Isso. Nosso propósito de vida é ser feliz. Nós viemos aqui para sermos felizes. A partir do momento que nós estamos colocando a nossa felicidade nas costas dos outros, não está certo, né? Que a felicidade é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, se você está em paz no interior consigo mesmo, é que você está seguindo o seu propósito de vida.
Isso. Né? Esse é o sintoma positivo, né? De estar no seu, né? No seu, como é que fala? Propósito de vida, missão de alma, estar em paz, estar feliz com aquilo que faz. É, por isso que eu falei lá do conhece a ti mesmo, através da autoanálise, questionar-se e todo esse autoconhecimento, essa expansão de consciência, eu trouxe aqui até escrito, porque é meio longuinho, assim, não é longuinho, é que eu não consigo falar corretamente uma metáfora, uma comparação, né? As metáforas são muito utilizadas, porque o nosso inconsciente, ele aceita uma história e aprende. Então, é o processo de expansão de consciência comparado ao desenvolvimento de uma árvore. É muito legal, eu achei muito lindo. A raiz representa nossas memórias, nossas heranças, nossos ancestrais, ou seja, nossa história na Terra. Ao mesmo tempo que nos mantém aterrados, a raiz não nos deixa cair. E é que sustenta o tronco da árvore. E o tronco da árvore representa os nossos valores e nossas virtudes consolidados. Quanto mais forte o tronco, mais alto podemos chegar. Os galhos representam os desdobramentos de nossas virtudes em dons e talentos. As folhas representam o impulso da vida e a nossa eterna capacidade de renovação. E quando conseguimos nos tornar canais do amor através dos nossos dons e talentos, brotam as flores e os frutos que representam justamente o que viemos realizar. Então, as flores e os frutos representam a manifestação ou a realização do nosso propósito de vida. para acessar essas informações, esses porões que tem no nosso inconsciente, nós precisamos olhar para isso. Para isso que está, os nossos dons e talentos estão em nós. E nós olhamos só para aquilo que é negativo, só para aquilo que nós não conseguimos. Use das suas forças, use dos seus dons, né? Seja, use esse símbolo da árvore, né? E nós vamos, o propósito de vida é exatamente os frutos. E as folhas se renovam, né? O tempo todo. É inverno, é outono, e vai ser, é o ciclo da vida. Então nós estamos nesse ciclo da vida.
Mas aqui a Bia tem a Maria lá do Parque Industrial, ela quer saber sobre as crianças que é portadora do TDAH. É do falta de atenção, é isso?
É hiperatividade e tal. Gente, hoje está tudo muito rápido, né? E a educação, eu falo que os espíritos, né, que estão encarnando, eles são ativos. Eles têm uma pressa, o mundo está numa pressa e nós estamos sendo, sabe, impulsionados a realizar coisas em tempo até menor, antes tinha mais tempo até talvez para realizar. E eu acredito que esses bebês, essas crianças, estão sendo diagnosticadas, né, com TDAH, mas é porque precisa ter uma compreensão, elas precisam de uma atenção diferente, elas não precisam de Ritalina. Elas não precisam, não. A criança precisa ser estimulada, ela está em outro ritmo, o planeta está em outro ritmo. Nós estamos em outra sintonia, nós estamos em outra vibração. Como falou assim, tem coisa, a ansiedade está gerando isso. E essas crianças, elas têm uma capacidade enorme. É só deixar que elas brotem, floresçam nas capacidades dela. E não coagir, não falar, não pode. Fique quieto. Quem falou que ficar quieto é o melhor? Né? Então, deixar a criança se expressar. Sabe? O medicamento é complicado, porque querem todo um padrão de crianças que fiquem quietinhas. E essas crianças são espertas demais. Muito inteligentes. Muito inteligentes. E ávidas de saber.
Então, você não recomenda muito a Ritalina?
Não. Olhe para essa criança primeiro. Não. O remédio é importante, gente. Mas é que está uma banalização disso. As crianças estão assim, querem que as crianças virem quase robô. Que olhe, que faça tudo direitinho assim, e a criança tem a personalidade dela. E eu acho que o Jorge explica até melhor isso. As crianças que estão vindo, elas têm uma energia de saber, uma energia de... É diferente o aprendizado. É diferente. Mas... eu vejo meu netinho de 1 ano e 6 meses, gente. Pelo amor de Deus, o que esse Cauê faz é fora do comum. O aprendizado, a rapidez que ele pega. E você quer que ele siga os padrões que foram determinados.
Seja quietinho, seja...
Os padrões determinados há tantos anos atrás que desenvolve assim, há 1 ano, 2 anos. Está diferente, gente. Nem a psicologia também tem que estar evoluindo.
E você aconselha... Você aconselha os pais procurarem tratamento
que estão vindo?
Sim, os pais.
Os professores.
Isso, os pais, professores, os cuidadores dessas crianças. Sabe?
É porque tá aquelas diferente. Crianças que eram inteiras, coitadas, daqui a pouco toda hora chamada atenção. Quer dizer, não tem uma pessoa para cuidar disso.
Isso é lógico. Você precisa estar preparado para receber essas crianças. Sabe? Tem muita coisa acontecendo, tem muito grau de autismo, crianças se fechando, tem tudo acontecendo.
Só comentar aqui que o Roberto Wagner tinha mandado faz tempo, desde o início aqui, às 9 horas da manhã, ele mandou aqui que, olá amigos do Vivência Espírita, como em todos os domingos, estou aqui acompanhando o programa hoje pelo YouTube. Parabéns pela escolha do tema e da entrevistada, muito competente. Então, vamos começar a encerrar?
Vamos encerrar o nosso programa. Vamos para os nossos sorteados aqui. Quem foi sorteado? Olha lá, quem ganhou os livros doados da Pirâmide Livraria Casa do Caminho? A Claudinha Ribeiro, a Claudinha, e a Tereza Requena. Claudinha Ribeiro e a Tereza Requena. Pode ir buscar o livro de vocês a partir de amanhã às 13 horas lá na Livraria Casa do Caminho. né? Lá na livraria Casa do Caminho, que fica, vou passar o endereço para vocês, que ali tem que dar uma arrumadinha na propaganda ainda, viu, Inácio? Vou até deixar com você, porque nós estamos colocando, deixando o endereço da Casa do Caminho errado ainda no coisa aí. Depois você passa pra gente, pro pessoal tentar dar uma consertadinha aqui. A livraria Casa do Caminho fica na Rua Helena Mascarenhas, Rua Helena Mascarenhas, número 115, né? Ali no fundo da antiga, no fundo do Centro Espírita, Casa do Caminho mesmo, bem atrás. Então a Claudinha e a Tereza podem pegar lá os livros de vocês aqui doados pelo programa, e quem vai doar vai ser a livraria Casa do Caminho. Um grande abraço, paz e alegria nos seus corações, é o que deseja o programa Vivência Espírita. Aqui nós vamos encerrando, dando um tchau para vocês, avisar para todo mundo que o São José ganhou ontem, estive lá, eu estava lá, entendeu? Aí eu estando lá, eu quero ver se é pé frio de empate. Não, foi 4-2 logo de uma vez, né? É ou não é, Inácio? Foi, ó. Cheguei aqui e já contei pro Inácio, ganhando de 4-2 ontem lá. E estamos aí, para ir para subir. Dia 22 também tem mais um aniversariante aqui. Peraí, olha, até estou esquecendo. Dia 22, José Aparecido Maceno também fez aniversário. Dia 26, a Ana Júlia, afiliada da Iracema, lá do satélite, que está assistindo ao vivo. Nossa, Ana Júlia, eu ia dar um furo aqui, hein? Esquecendo de falar o seu aniversário. Ainda bem que eu fiquei conversando um pouquinho aqui mais, e estava aqui bem na minha frente para mim falar, eu estava esquecendo, mas então era de propósito, porque teve mais exclusividade agora os dois, né? Tanto José Aparecido como a Ana Júlia, afiliada da Iracema. Um grande abraço para vocês, tudo de bom. E nós vamos nos despedindo aqui, dizer que no final nós vamos tocar a música do Coral Despertar, Mar da Vida.
Ô, Jorge, só queria dizer que hoje, tá até esquecendo, que hoje tem um almoço na Obra Social Céu Lemos, que é comida gaúcha, a R$28 por pessoa, tá? A partir das 12 horas, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, lá no Jardim Paulista.
E agradecer a participação de todos os ouvintes que entraram aqui, deixaram os recados, responderam a pergunta para o sorteio, né? Quem a gente não pôde ler aqui, a minha prima Irene, lá do Espírito Santo, também deixou um recado, a Ivone Moreira, Tereza Requena, aquela casa Marcela, a Silvana Sérvulo, a Irene aqui também no YouTube, teve bastante gente que participou, né? E no WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp agora ele fica fechado durante a semana e só abre aos domingos para as interações durante o domingo, né? Então, mas não deixe de participar, não deixe de mandar os seus recados aqui e também baixar o programa aí, o aplicativo do Vivência Espírita, para ouvir as reprises do programa durante a semana. Então, até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. Rui?
Um grande abraço para a dona Rosângela, que é a esposa do Inácio, que está aqui junto conosco, na mesa de som. Agradecer a Graça, ao Sérgio e à sua esposa Neire, e também mandar um abraço para o Serginho, né, gente? Que está com problema lá de pressão, por isso que não veio hoje no nosso programa. Não vamos descontar do salário dele, não, né?
Não, hoje não, que ele foi lá, ele estava sendo atendido, que ele estava com a pressão um pouquinho alta, e a gente está aqui torcendo para dar tudo certo lá, o Serginho melhorar logo, semana que vem, está aí com a gente. E o Silvio também está muito envolvido em trabalhos agora, nessa época de eleições. Aí o Silvio tem faltado aqui, eu tenho certeza que os dois estão angustiados por não estarem aqui, mas a gente aguarda. Quando é justificável, não tem problema. Não tem problema, a gente só desconta quando é sem justificativo.
Tem atestado.
E a Claudinha Ribeiro ainda falou, lindo programa, pena que passa rápido. Assunto muito que nos ajuda, muito e nos desperta, mandando obrigado aqui também.
Bia, nosso muito obrigado pela sua presença, porque a Bia é daquela que falou, ela já está presente aqui com a gente, porque ela faz parte do nosso programa, né, Jorge? Então,
deixa eu só falar, só não pode ser a Bia e o Maurício, como eles vêm bastante no programa, já fazem parte do programa, pode ter certeza, toda vez que eles vêm para falar assunto diferente, viu? Não é para falar as mesmas coisas, não, né? Porque o pessoal já fica marcando. E aquela lá vai falar de psicologia positiva, né?
Mas não,
ela fala de tudo. Eles vêm bastante porque são versáteis para falar várias coisas,
né?
Ecléticos, para falar várias coisas com propriedade. E por isso que as pessoas gostam bastante, como foi o programa com o Maurício também, que foi excelente. Ele falando sobre o desgaramão, muita gente fez o comentário. né? Ele falando
que
sobre
não sabia.
Que não conhecia. Ele
só sabia o criticar.
Exatamente.
Garbão, né?
É. Então foi fantástico, né? Muito bacana também. Como os programas que a Bia vem, sempre tem novidade, sempre tem coisas boas para a gente passar para as pessoas. Ela vai fazer a prece de
isso, e agradecer.
Inclusive.
Vamos praticar. Eu agradeço a todos, né? Fico muito feliz em estar aqui sempre no programa. Eu falo que é a minha missão, né? Meu propósito de vida. Uma das coisas é estar aqui também, né? E assim, então, nós vamos agradecendo, né? Por essa manhã maravilhosa, por essa oportunidade de estarmos falando para o bem, para a evolução, para a expansão de consciência, sempre acreditando, sempre se colocando à disposição do plano maior, da espiritualidade divina que está dentro de nós, que nos dá um norte, que nos orienta. Basta somente nós darmos oportunidade para ouvir, para sentir, para perceber, e assim fazemos as nossas escolhas em direção ao bem. Ao bem maior de si, ao bem maior do outro. E assim nós vamos agradecendo mais ainda ao nosso Mestre Jesus, que sempre nos acompanha e nos abençoa, aos anjos guardiões. E uma semana de muito amor, de muita luz, olhando para nós, nos refletindo, assumindo as rédeas da direção da nossa vida, sabendo que somos um espírito em experiência de vida aqui na Terra para cumprir a nossa missão de alma. Deus abençoe a todos, um lindo domingo, uma ótima semana. Graças a Deus.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!